tarde a todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a transmissão da 55ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, você é sempre muito bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Te convido a acessar o nosso site divinópolis.mg.leg.br para se informar sobre todas as notícias, reuniões, audiências públicas que acontecem aqui no nosso plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, para o uso da Tribuna Livre, Carmélia Soares, do Nascimento, falará sobre o Novembro Roxo, conscientização sobre a prematuridade. Para a ordem do dia, hoje temos 5 projetos de lei em pauta para a discussão dos senhores vereadores. Te convido a acessar também o nosso canal no YouTube e acompanhar ao vivo a nossa reunião ordinária, assim como na TV Candidez, no canal 13.1. Estamos ao vivo até o fim dessa reunião ordinária. E agora, para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 12 de setembro de 2023, havendo o coro regimental, em nome de Deus declaro abertos trabalhos da 55ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ney Burger que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quanto aos malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Palavras da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, da assistência social, no seu artigo 203, assistência social será prestada a quem dela necessita, independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração no mercado de trabalho.
Obrigado à vereadora Ana Paula do Quintino e ao vereador Nerburg. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna, nessa tarde de hoje, a senhora Carmélia Soares do Nascimento, que se inscreveu para falar sobre a conscientização do mês de novembro roxo, que retrata a prematuridade. Correspondências do Legislativo. Ofício 118 de 2023. Vereadora Ana Paula do Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária de número CM 54 de 2023, de 5 de setembro de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 1671. Respondendo indicação de número CM 1805-2003, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CEGOL de número 545-2003, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1718-2003, autoria vereador Flávio Marra. Indicações de número 395 e 396, ambas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1500-2003, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1907 e 1908, ambas de autoria do vereador Zé Braz. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, de número 86 de 2023, respondendo requerimento de número CM 1793 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 543 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 1712, 1715, 1716 e 1717, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 393 de 2003, autoria vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 1859, 1860 e 1861, todos de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 730, autoria vereador Roger Viegas. Indicações de número 1904, 1905 e 1906 de 2003, todos de autoria do vereador Zé Braz. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, de número 75 de 2023, respondendo ao requerimento de número 814 de 2023, de autoria dos vereadores Neiburg e Zebras. Ofício CETRANS, de número 1677, respondendo à indicação de número 1712, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CENFOP, de número 1316, respondendo à indicação de número 1860 de 2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CENFOP de número 1315 de 2023, respondendo à indicação de número CM 1859 de 2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício SEMAS de número 596 de 2023, respondendo ao requerimento de número 1803 de 2023, autoria vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 546 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1721, autoria vereador Flávio Marra. Indicações de número 1421 e 1422, ambas de autoria do vereador Neiburger. Indicação de número 1492, autoria vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1910, 1911 e 1912 de 2023, autoria vereador Zé Braz. Ofício Cuidado Animal de número 25-2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Políticas e Mobilidade Urbana, respondendo requerimento de número CM 1804-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Correspondências de terceiros. Ofício CPMI de número 46-2003, informando a Vossa Senhoria a realização de reunião extraordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, CMPI, de número 46 de 2023, informando Vossa Senhoria a realização de reunião extraordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, CMPI, para o dia 14 de setembro, quinta-feira, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 48 de 2023, informando sobre a realização da reunião ordinária do dia 13 de setembro de 2023. A reunião acontecerá no formato presencial das 19 às 20 horas no auditório do SENAC. Porém, esse ofício não informa qual instituição que realizará essa reunião. Ofício de número 42 de 2023, informando sobre a reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, que será realizada na terça-feira, dia 12 de 9 de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 46/2023, sobre reunião do dia 14 do 9, quinta-feira. Reunião ordinária a realizar na presencial na Casa dos Conselhos. Ofício de número 43/2023. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de setembro de 2023, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Braço. Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Emenda de número 30 de 2023. Emenda modificativa de número CM 30/2023 ao PL CM 155/2022. Altera a redação do artigo 1º e do artigo 8º do projeto de lei de número CM 155/2022. Autoria, vereador Zé Braz. Emenda de número 31 de 2023. Altera o artigo 8º da lei complementar municipal de número 43 de 2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Emenda de número 32 de 2023. Emenda de número CM 32 de 2023 ao projeto de lei de número CM 100/2023. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 131 de 2023. Institui no município de Divinópolis o mês de novembro roxo, dedicado às ações de prevenção, conscientização e enfrentamento ao parto prematuro. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 132 de 2023. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios junto à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para elaboração de programas de eficiência energética em nosso município. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 133 de 2023. Institui a campanha permanente A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 134 de 2023. Institui a obrigatoriedade de auxiliares de motorista e aparelhos de ar-condicionado nos veículos de transporte público coletivo de passageiros do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 135 de 2023. Dispõe sobre a inclusão da corrida de Petencoste no calendário anual de esportes de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 71 de 2023. Altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 12, 02, 10, 305, 007, 18, 02, construção e reforma de unidades de vigilância em saúde, e 02, 12, 02, 10, 422, 0, 0, 7, 28, 20, direitos individuais, coletivos e difusos, totalizando o montante de R$ 446.115,39. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1430 de 2023. Solicitando do Executivo Operação Tapa Buracos na rua Aristides Ferreira do Amaral, no trecho entre as ruas D e rua Guaraci Gomes, do bairro Nova Suíça. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1431 de 2023. Solicitando do Executivo Operação Tapa Buracos na rua São Brás, em toda a sua extensão, no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1432 de 2023. Solicitando do Executivo implantação de uma rotatória no cruzamento das ruas Brigadeiro Cabral com rua Bom Sucesso, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1733 de 2023. solicitando do Executivo, através de órgão competente, a notificação da concessionária CEMIG para que providencie a instalação da rede pública de energia elétrica no bairro Estiva, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1734-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a pavimentação asfáltica ou poliédrica na Avenida Calimério Vasconcelos, no bairro Maria Pensanha. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1735-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a notificação da concessionária Copasa para providenciar obras de infraestrutura, no caso, a instalação da rede de água e rede de esgoto no bairro Estiva, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1774-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja notificado urgentemente para realizar a limpeza do imóvel localizado na rua Cairotino, número 401, bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1775-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja notificado o imóvel localizado na rua Cairotino, de número 397, bairro Nova Holanda, o qual tem matagal ultrapassando o muro do vizinho do fundo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1776-2023, solicitando do Executivo que seja asfaltada a estrada para a comunidade do Corvo do Paiol, ao lado da pista do aeroporto Brigadeiro Cabral. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1777-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, um calçamento na rua Carbonita, entre Avenida Amazonas e rua Júlio Nogueira, bairro São José. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1778-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, um asfaltamento de um quarteirão da rua Pedro Francisco de Oliveira, no bairro Elizabeth Nogueira e Dona Quinta. Perdão, e Quinta das Palmeiras. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1812-2023, que seja realizada a pavimentação poliédrica da rua Delfinópolis, entre as ruas Rio de Janeiro e Goiás, na Vila Santo Antônio. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1813-2003, solicitando da Prefeitura Municipal de Divinópolis a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Adolfo Machado, esquina com Rua Machado, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1814-2003, que seja estudada a possibilidade de implantar uma guarita de ônibus na Rua Brigadeiro Cabral, entre as ruas Frei Leão Rodrigues e Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1919-2003, solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a operação tapa-buracos na rua do Estanho, em toda a sua extensão, situada entre as vias da rua Safira e rua Topázio, no bairro Niterói, neste município. Autoria, vereador Zebras. Indicação de número 1920-2003, solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a operação tapa-buracos na rua Diamante, abrangindo toda a sua extensão, com atenção especial para a área próximo ao número 40, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Zebras. Indicação de número 1921-2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando de ser estudado junto ao órgão competente, a possibilidade de solicitar a atuação do Departamento de Fiscalização do Meio Ambiente no sentido de realizar uma inspeção na rua Sion, especialmente no trecho próximo ao número 211, no bairro Esplanada. Conforme a denúncia recebida no final da rua Sion, tem-se observado descarte indevido de diversos materiais, tais como restos de telhas, sofás e entulhos diversos. Autoria, vereador Zebras. Indicação de número 1958-2003, solicitando do Executivo pedido de asfaltamento da rua Coronel Jonotini, no percurso entre as ruas Osmar Nazaré e Cidade Ladainha. no bairro Rancho Alegre, neste município. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1959 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, pedidos de quebra-mola na rua Carbonita, em frente ao número 1050, no bairro São Judas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1960 de 2023, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, pedido de construção de uma unidade de saúde no bairro Belo Vale. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção de pesar de número 29 de 2023. Moção de pesar pelo passamento de Silvio de Assis Silva. Autoria, vereador Eduardo Freitas Júnior. Requerimento de número 268 de 2023. Que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que seja enviadas documentações abaixo referente à Secretaria Municipal de Esportes, SEMERGES. Primeiro, relação de todo o valor arrecadado pelo ICMS esportivo no município de Edinópolis, do mês de janeiro de 2021 a setembro de 2023. Segundo, relação de todos os gastos da SEMERG, que tenha sido utilizado o ICMS esportivo como fonte pagadora entre janeiro de 2021 e setembro de 2023. Terceiro, cópia de todas as licitações e empenhos feitos que utilizaram o ICMS esportivo como fonte pagadora entre janeiro de 2021 a setembro de 2023. Todas as entidades que tenham parceria e apoio da SEMERG. Quinto, cópia de todos os decretos em vigor que regulamentam os espaços esportivos de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número 269 de 2003. Requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido o soberano plenário, seja encaminhada à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que sejam enviadas as documentações abaixo, referente à Secretaria Municipal de Trânsito, CETRANS. Primeiro, relação exata de ônibus do transporte público municipal que circula aos domingos e feriados no município de Divinópolis. Segundo, quantidade exata de passageiros que circulam no transporte público municipal aos domingos e feriados. Terceiro, quantidade exata de passageiros que circulam no transporte público municipal aos domingos e feriados, que pagam passagens em dinheiro e que pagam passagens com o cartão. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número 1800-2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, requerendo dentro do prazo regimental, o relatório completo das linhas de ônibus realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, terceirizadas ou próprias, estratificando os gastos realizados, inclusive a qual dotação, barra fonte, quilometragem percorrida, responsáveis pela linha dos itinerários nos anos de 2021, 2022 e 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Carmélia Soares do Nascimento, que irá falar sobre a conscientização do mês de novembro roxo, que retrata a prematuridade. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Carmélia Soares, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando hoje para vocês e agradecer a Ana Paula por ter abraçado essa causa tão importante para nós, né? Meu nome é Carmélia, eu sou fisioterapeuta, sou servidora pública aqui no município de Divinópolis e sou mãe de um bebê prematuro. Meu filho nasceu de 28 semanas, pesando apenas 800 gramas. Eu precisei interromper o parto porque eu estava com risco de óbito. Então, depois que eu passei por essa situação e vendo no município a quantidade de bebês prematuros, né, me surgiu essa vontade de defender essa causa e de trabalhar o parto prematuro. Um em cada 10 bebês no Brasil nascem prematuros. Em Divinópolis, de 2020 a 2022, 1.099 bebês nasceram prematuros. Isso corresponde a 14% dos partos. E isso é uma urgência, é questão de saúde pública. Por quê? Além de todo o impacto que causa na saúde desses bebês, já que a prematuridade é a causa de óbito infantil maior em bebês menores de 5 anos, né? O que mais mata crianças menores de 5 anos é a prematuridade. Além disso, causa grande impacto emocional nas famílias desses bebês e grande impacto aos cofres públicos, já que no Brasil gasta-se mais de 8 bilhões de reais por ano para tratamento de bebês prematuros. O bebê prematuro ele pode ter impactos, né, doenças incapacitantes que vão fazer não só ele, né, mas também os familiares saírem do mercado de trabalho e demandarem mais da rede de assistência social, de saúde, de educação, né? Esse bebê ele vai demandar muito mais cuidado. Então, é uma questão de saúde pública e é urgente que a gente trabalhe o parto prematuro, a prevenção do parto prematuro e a assistência a esses bebês. Tá? A nossa proposta é instituir em Divinópolis o mês Novembro Roxo. Novembro Roxo é o mês de prevenção ao parto prematuro mundialmente já desde 2008. E no Brasil, desde 2014, já é instituído o mês Novembro Roxo, que é o mês de prevenção ao parto prematuro. E o dia 17 de novembro é o dia da prematuridade. Então, o nosso projeto é instituir em Divinópolis este mês, Novembro Roxo, e o dia da prematuridade, como dia 17 de novembro. A intenção é que a gente conscientize a população, né, para evitar o parto prematuro, como gravidez na adolescência, pré-natal de risco, né, e melhorar a assistência desses bebês. A intenção é iluminar vias públicas, promover ações, palestras. Eu, inclusive, me disponho a participar de eventos, né, na cidade, para que a gente possa trabalhar isso com a nossa população. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Carmélia Soares do Nascimento. Sempre que precisar, a casa está aberta para a senhora. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões e sinais. Não havendo relatório de apresentação de comissões e sinais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o vereador do Cidadania, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E você que se faz presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Cumprimento a tribuna que falou nessa tarde. Parabéns pela tua fala. E queria citar, senhor presidente, mandando um abraço lá para o Serra Verde, na pessoa da dona Maristela. Maristela, que é assídua aqui assistir nossos pronunciamentos, o Neiburg, nosso parceiro, que está mandando um abraço também, e o César, assíduo ali na Dona Adelina, na mercearia São Romão. Então, um abraço aí para o pessoal do Barra Afonso Pena. Senhor presidente, audiência pública. Ontem nós tivemos aqui uma audiência pública no tocante ali a questão do complexo da ferradura e o impacto que vai acontecer com esta obra tão esperada que ficou cerca de 16 anos nessa novela. Então, parabenizando aqui já os secretários que estiveram aqui, foi o Lucas Esteves da SET Trans, o Lucas, aliás, o Luiz do Desenvolvimento, secretário de Desenvolvimento, também o Paulo da Senvop e o assessor especial de governo, o doutor Fernando. Foi muito produtiva a audiência, a gente pôde esclarecer algumas questões, em especial numa questão que já é perigosa, que é a AMG 345, que liga Divinópolis a Carmo de Cajuru. Né? É uma estrada antiga e que ainda não tem nenhum tipo de segurança. Ali já morreram várias pessoas e se não for tomada uma providência rápida, é uma estrada que vai trazer mais óbito tanto para os munícipes de Cajuru quanto de Divinópolis. Então, a gente preocupado com isso, senhor presidente, queria que o Dorel colocasse a foto. Estive lá hoje, estou acompanhando uma solicitação deste vereador que esteve presente nas reuniões ali da em loco, né, com o secretário Pedro do CEINFRA, que esteve aqui em Divinópolis, depois, posteriormente, teve o Abílio, lá do DR, de Pará de Minas, onde a gente conseguiu avançar na questão da segurança. A princípio, senhor presidente, ali no entroncamento dessa estrada, dessa via que dá acesso à Carmo do Cajuru, Divinópolis, nessa estrada, um entroncamento ali perto do lixão. Então, já foi sinalizado, vocês podem ver aí, que já foi sinalizado, e semana que vem já vai ser colocado, final da semana ou semana que vem, já vai ser colocado os dois redutores de velocidade, com o intuito de prevenir acidentes ali naquele entroncamento. Mas nessa reunião que tivemos lá com o deputado Domingos Sávio, com o Eduardo Azevedo, o Pedro da CEINFRA, o prefeito Gleidson, e eu também estava presente, nós buscamos um entendimento de melhorar toda a estrada. E ali é preciso fazer terceira faixa, acostamento, rotatórias, e isso já passou para um projeto que é a médio e longo prazo, tem que dizer isso bem claramente, disso ser feito, e posteriormente esta estrada ser municipalizada, ou seja, ela vai passar para os cuidados do município de Divinópolis. Tanto a manutenção. Então, a gente ficou muito satisfeito com essa reunião e essa possibilidade. Queria ressaltar, senhor presidente, que da importância da liberação do complexo da ferradura para toda a região. Traz o complexo da ferradura, a abertura dela, não vai trazer mais nem menos veículo para ir. É os mesmos, todavia, com a velocidade maior. Então, a gente está estudando também nesse próprio acesso ali, redutores de velocidade, né? A gente está buscando isso aí também para dar mais segurança a quem por ali transita. A gente pôde observar também, na fala do secretário Lucas Esteves, o avanço que está tendo no tocante à mobilização urbana. Um projeto que estava há muito tempo parado e agora, nesses dois últimos anos, tem tomado corpo, tem saído do papel. Então, parabenizar ambos os secretários que esteve aqui, e em especial o secretário da Senvop, o Paulo, que tem feito um brilhante trabalho frente à secretaria e tem liberado várias coisas que estão travadas ali. Sr. Presidente, queria estar abordando um assunto que parece que Divinópolis não tem mais esse problema, nobre vereador Zé Braz. É o assunto da saúde. Continua no tocante ali aos leitos, continua do mesmo jeito. Divinópolis sendo penalizado sem força política para tirar um servidor lá da superintendência de saúde, né? Muito se falou, está todo mundo caladinho, mas as pessoas continuam indo para a UPA, ficando lá tempo além do que tinha que ficar, voltando para casa, esperando vaga, ficando com deficiência. Vários problemas, continua o caos na questão do leito. O governo do estado ainda não deu uma resposta para Divinópolis no tanto que foi cobrado aqui. Vai para a UPA, a UPA é 24 horas, tem pessoa que fica lá uma semana, um mês, e isso é a responsabilidade do estado. Falta de força política ali para tirar essa superintendência, esse superintendente frente à superintendência regional de saúde. A gente tem que cobrar de quem é devido. Esta questão que está deixando os munícipes em dificuldade, tem pessoa que vai para a cidade de fora, sem condições, procedimentos errados, várias reclamações, não tem um dia que não chega ao celular desse vereador reclamação de pessoas que foi para fora, passando dificuldade fora, volta com o problema agravado ao invés de ser sanado. E aqui em Divinópolis só tem um hospital que atende pelo SUS, que é o São João de Deus, atende alta complexidade. Então, essas baixas, médias complexidades, vai tudo para fora. Então, está na hora do governo, do estado, dar uma resposta positiva ao povo de Divinópolis. Muito se fala em hospital regional, conversa com os demais hospitais. Tem 3 hospitais a mais que pode ser conversado. O superintendente tem que tirar, né, o pororô da cadeira e ir atrás de solução. Cirurgia seletiva, tem que correr atrás. Não pode continuar, é o caos que se encontra. Sou presidente transporte público. Está aí uma questão que tem que ser abordada com mais seriedade, tanto nesta casa como para toda a cidade. Esse problema não pode ser tratado como uma coxa de retalhos. Nós temos que nos desbruçar em cima dessa questão do novo contrato com a nova empresa. Por que que essa empresa está saindo? Vamos vigiar e orar. Por que que está saindo? Vai ficar do mesmo jeito? Agora foi feita uma cortina de fumaça, né? A questão aqui, já vou declarar voto favorável a todo benefício que vier para o usuário da linha de ônibus, tanto 60 anos, tiro de guerra, de menor, tudo que for. Bom se fosse totalmente gratuito. Bom se fosse. Então nós temos que buscar mecanismo, em especial as reclamações que chegam até esse vereador, não é questão de pagamento por questão de idade, é o caos que se encontra, ônibus lotado nos horários de pico, falta de linha de ônibus, né? O caos que se encontra, essa empresa faz o que quer. Vai continuar do mesmo jeito? Nós temos que trabalhar a muitas mãos um novo contrato, né? O que rege é o contrato, não é um ou outro detalhe, não. O que rege é o contrato. Então nós temos que participar desse contrato, que dê segurança aos usuários, que eles não fiquem uma hora, duas horas plantados no ponto de ônibus, e quando vem lotado, vem saindo gente pela janela. Isso é que tem que ser olhado. E não, até agora não teve nenhuma manifestação nesse sentido. Então, novamente, convido o governo a estar convidando essa casa, as entidades representativas, para estarmos juntos trabalhando um contrato que dê dignidade ao usuário de ônibus. Que seja de graça, mas que seja com dignidade. Essa é a minha palavra na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson, por sua contribuição. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o vereador e radialista Roger Viegas.
Boa tarde, caro presidente, amigo vereador Zé Braço. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, uma boa tarde a todos, pessoas aí que nos acompanham, enfim, todos que nos dão um minuto de atenção. Até conversava aqui em off com o senhor presidente Exercício Zé Braço, né, porque hoje a gente vem para a tribuna, né, no intuito de fazer essa cobrança. A gente sabe, elegantemente, aqui a gente trabalha em determinadas pautas aqui unidos pela cobrança. E o Zé Braço sempre está aí engajado também, afinal de contas vem da enfermagem, é um enfermeiro por vocação, né, por formação, funcionário de carreira também da Secretaria de Saúde do nosso município, tem sua alta representatividade e por isso, né, a gente tem esse sentimento aí também de cobrança, vereador Zé Braço, em prol aí da revolta dos profissionais dedicados na enfermagem que servem incansavelmente a UPA Padre Roberto, a unidade de pronto atendimento Padre Roberto aqui na nossa cidade. Esses heróis da saúde têm enfrentado uma injustiça desanimadora, porque até então o piso que foi tão comentado aqui por vários desses vereadores, afinal de contas tentamos aqui de todas as formas, né, através de um projeto autorizativo, depois também o vereador Zé Braz incansavelmente cobrou lá da prefeitura, após o direcionamento de recursos, da fonte de recursos do Ministério da Saúde, que veio aí para o pagamento do piso da enfermagem. Nós já vimos ontem, inclusive, o São João de Deus pagando, né, fazendo o anúncio. Vale lembrar que há duas semanas, devido à inclusão do próprio vereador aqui ao meu lado, que incluiu o projeto da liberação dos recursos aqui na casa, com a mais alta prioridade, né, o projeto tramitou aqui rapidamente, foi votado em regime de urgência. Os vereadores, nós não medimos esforços em momento algum, e o vereador Zé Braço ficou ainda, saiu muito feliz aqui, né, naquela reunião. Afinal de contas, a enfermagem já teria ali o pagamento logo na sequência. Enfim, a gente sabe que não poderia ser do dia para a noite, apesar já da liberação de recursos do município. A prefeitura veio a fazer o pagamento no dia 5 da semana passada. Então, no caso, na quarta-feira, já todas as unidades aí estavam pagas. Eu acredito que devido ao feriado. Mas quero lembrar também que o próprio Hospital São João de Deus já pagou. A Casa Legislativa fez a parte dela. Eu continuo sendo cobrado. Hoje eu recebi mensagens no meu programa de rádio e também no meu telefone privado, fazendo essa cobrança. Os servidores da UPA, naturalmente, nos procuram, né, lembram de nós também como defensores da enfermagem. Inclusive, citaram também aqui o nome, a garra do vereador Zé Brás, sempre está aí dedicado a eles. É importante destacar, né, então, que nós não podemos ignorar o fato que esses profissionais que estão na linha de frente, que também arriscam suas vidas diariamente para cuidar das pessoas, para salvar vidas. Então, a administração responsável da UPA, a gente pede encarecidamente. Eu posso adiantar aqui, o vereador que está ao meu lado aqui, como ele está exercendo já a presidência, né, acredito que vai ser impossibilitado de fazer o uso da palavra, mas pode usar a palavra de forma elegante também logo após o término desse pronunciamento, é que a UPA, Padre Roberto, já adiantou, né, a UPA, a direção, a gerência da UPA, é o Genivaldo, através do Jonivaldo, né, já fez aí o adiantamento também, que já estão empenhando aí para pagar esses servidores. Então, falei o nome dos servidores, falei que a cobrança viria aqui nessa tribuna, está feita aí, honrando a minha palavra com vocês, mas acima de tudo também, nós só vamos parar de cobrar quando o pagamento já de fato foi efetuado. Vamos continuar então de perto acompanhando essa situação, em contato direto com esses profissionais e que trabalham incansavelmente em prol aí da saúde da nossa cidade. Repito, profissionais são heróis que estão na linha de frente. Meu respeito aos profissionais da enfermagem no nosso município. Senhor presidente, também na tarde de hoje, aqui como defensor aí de uma classe que sempre está aí nas ruas, uma classe que está em prol da mobilidade urbana, a classe dos motoristas de aplicativo, a gente continua lamentando e muito preocupado, naturalmente, com a situação do desaparecimento da Sheila Ângeles de Almeida. Tem 36 anos, gentilmente o Dorel vai colocar na tela para a gente, por gentileza. Mais uma vez aí, a imagem que está sendo já amplamente compartilhada nas redes sociais desde amanhã de último domingo, quando já se deu aí o paradeiro da Sheila, né? Desde a noite do sábado, das 18 horas, o último contato dela foi quando a Sheila foi chamada aí para uma corrida, né? Um embrólio, uma pessoa que chamou de um telefone, depois chegou lá, tinha que ir para outro lugar, foi para um bairro, foi chamada ali nas adjacências do Campina Verde Quintino, depois ela teria que pegar uma corrida lá, uns materiais também lá do outro lado, no bairro Terra Azul. Foi quando a coisa realmente saiu ali de controle e depois ninguém mais viu a Sheila, a não ser os celulares da vítima, que aparentemente não foram arremessados de um carro, pois não estavam arranhados, foram deixados num matagal. Isso chama atenção, acende a luz de alerta mais uma vez, porque é uma classe que não para de crescer na nossa cidade, os motoristas de aplicativo. Hoje, de forma ativa, eu digo ativa, pessoas que trabalham, que ganham a vida exclusivamente com isso, já são mais de 500. Mas tem também aqueles que indiretamente trabalham, sejam 2 horas por dia, sejam 3, sejam só os finais de semana. Quando se fala dos profissionais que trabalham não só exclusivamente com isso, a gente facilmente chega a uma estimativa entre 1.200 e 1.400 motoristas, de acordo com eles mesmos, né, com a classe aí representativa. Então, no ano passado ainda, eu quero chamar a atenção aqui, nessa tribuna, que no dia 9 de novembro de 2022, se o Marcelo, por gentileza, puder até dar um zoom aqui, se não tive tempo aí de mandar para a nossa técnica lá, para o nosso querido Dorel, mas vocês veem aqui que tem um ofício, ó, do dia 22 de novembro, lá do ano de 2022, no ano passado, destinando parte da minha emenda impositiva para ajudar na compra de uma viatura, porque a gente cobra aqui segurança, cobra da Polícia Militar, mas está aqui, né, um ofício que foi diretamente lá para o competente, que eu respeito muito, Tenente Coronel Erlando, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, né, destinando parte da emenda impositiva. Vai lembrar que no primeiro ano eu destinei R$50 mil, no ano passado destinei R$40 mil, sei do empenho de outros deputados da cidade que estão destinando também recursos para a Polícia Militar de Minas Gerais, né, aqui para o nosso batalhão, a exemplo do nosso ex-colega vereador Eduardo Azevedo, né, hoje deputado estadual por Minas Gerais, que também sempre está destinando recursos aí para a Polícia Militar, mas que esse recurso, essa destinação de parte dessa emenda para ajudar na compra de uma viatura, seja somada a esforços que possa ter hoje em Divinópolis uma viatura só para atendimento, para transporte na nossa cidade, ou seja, para uma segurança vasta, uma viatura que possa ficar exclusivamente, né, trabalhando as 24 horas para o atendimento dos motoristas, dos taxistas, dos mototaxistas, dos usuários do transporte público urbano, que também estão aí esperando em determinados pontos da cidade. Então, para uma viatura já ser exclusiva para isso, chamou a ocorrência, algum pedido, algum motorista aí de aplicativo que tem uma corrida suspeita, que essa viatura já possa ser empenhada. A partir do momento que o motorista teve ali o seu chamado, e esse motorista acaba sendo acionado e tendo ali já algum tipo de problema, algum tipo de suspeita com o seu passageiro, né? Ainda mais essas corridas que são chamadas por um terceiro, chega lá, não é a pessoa que pediu, é algo também que as plataformas a longo prazo têm que discutir isso, né? E é uma discussão que eu não me furto dela, não fujo em momento algum, chamar também, mais uma vez, a CETRANS, Secretaria de Trânsito e Transportes, né? Mesmo que a gente não consiga fazer uma regulamentação própria, porque cada plataforma tem o seu tipo de política, o seu tipo de engajamento com os seus motoristas, algumas não estão nem aí para a cidade, nem sabem que existe, só sabem que existe lá a cidade no mapa. Por isso também eu sempre incentivo muito as pessoas para que usem as plataformas do município, aquelas plataformas que têm seu CNPJ cadastrado na cidade. Isso amplia muito a rede de segurança, a proteção tanto dos motoristas quanto a proteção também dos passageiros, dos usuários. Que a partir do momento que o usuário realmente sabe para onde está indo o dinheiro, é mais fácil, é uma plataforma menos robusta, mais simples de atendimento, que tem menos profissionais, logo ela consegue alcançar também uma governabilidade melhor, né, sobre eles ali, né, uma administração melhor sobre esses colaboradores, sobre esses motoristas. Então chama atenção e chama atenção aqui nessa tribuna também, porque eu peço mais uma vez aqui para que não meçam esforços, né? Nós, colegas vereadores, as forças de segurança aí do nosso estado de Minas Gerais e juntamente também aí com o belo trabalho aqui do nosso 23º Batalhão de Polícia Militar. Eu sei que a Polícia Civil já ordenou aí essa força-tarefa, já deu prioridade ao caso do desaparecimento da Sheila. Infelizmente, cada minuto que passa, sábado, é para quem está desaparecido, já é muito longe, né? Já estamos falando aí já há mais de 3 dias de desaparecimento. Então, uma situação muito complicada que realmente deixa a gente aí com o coração na mão sobre a Sheila. Eu sou muito conhecido também dessa guerreira dos motoristas aí, dos aplicativos, a Sheila, que era uma voz ativa na classe, é uma voz ativa da classe, sempre nos contactou, sempre nos mandou mensagens cobrando, demandando, inclusive uma delas também, nas últimas mensagens, cobrava aí da truculência de alguns agentes da CETRANS, que tinham aí com os motoristas de aplicativos, em apenas uma blitz que era educativa por parte da CETRANS. Ela foi ameaçada de multa, enfim, estava trabalhando ali legalmente, nos reclamou também isso, foi uma das últimas mensagens que eu compartilhei com a querida Sheila. A Sheila, espero que onde ela estiver, né, que esteja tudo bem, que possa realmente voltar logo aí para os braços da família e que a Sheila logo seja encontrada, porque a gente já não tem mais forças, né, para tanta preocupação juntamente aí com os amigos, colegas de aplicativos que já estão mobilizando, inclusive também uma carreata para chamar a atenção das autoridades. As buscas não podem parar, a gente quer respostas, a sociedade quer respostas sobre esse desaparecimento. Então, senhor presidente, é isso que eu tenho na tarde de hoje, paz e bem, até breve.
Obrigado, nobre vereador Roger, por sua contribuição. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o atuante vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente do exercício, Zé Braz, muito obrigado, viu? Pela parte que me toca, aos nobres vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, das Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui à esposa do senhor Antônio Ribeirinho, que vira e mexe, quando a gente se encontra, ela está sempre cobrando coisas boas ali para a região. Então, um abração para a senhora. Senhor presidente, eu vi atentamente aí a fala dos dois colegas, inclusive de Josafá, e vou começando a falar aqui sobre a UPA. Até gostaria de parabenizar a Ana Paula do Quintino pela emenda impositiva que ela mandou para lá, para a UPA, que está sendo de grande valia para as pessoas ali, vai melhorar bastante o atendimento, né, pelo menos na entrada. Então, parabéns à nossa guerreira, vereadora Ana Paula do Quintino. Senhor presidente, UPA, já tem alguns dias que eu não falo sobre isso. Semana passada, na quarta-feira, antes do feriado, eu estive lá, estava vazia, poucos atendimentos. Na quinta-feira voltei, até para mim fazer uma pequena observação, e na quinta-feira, aí que estava vazio mesmo, tinha ninguém, Zé Brás. Aí, olhei, fiquei calado, porque aqui, infelizmente, nós vereadores, às vezes, nós cobramos muito pelos atendimentos da UPA, nós cobramos, às vezes algum excede, algum xinga, mas tudo nos seus limites, cobrando naquilo que é o trabalho de cada vereador, cada fiscalizador que se encontra. Voltei na sexta-feira, já se encontrava cheia. O que eu quero dizer, senhor presidente? Que quando antecede um feriado, ou quando é um feriado, quando é um jogo, alguma coisa, pode ir na UPA sossegado, Mandinho, que não tem ninguém. A coisa mais impressionante do mundo. Quando dá numa segunda-feira, Andinho? Nu! Aí o telefone não para porque os médicos não estão atendendo, que está acontecendo isso aqui. Mas engraçado que no domingo, Andinho, não tinha ninguém. No feriado não vai ninguém. Quando eles antecedem um jogo, no dia do jogo, não tem ninguém. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que tomar, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for cobrar e passar a observar mais, procurar mais, né, Clóvis? Ir lá, olhar o que está acontecendo. Porque, assim, cobrar é muito fácil, mas a gente tem que ver direitinho o que acontece. Quando está antecedendo algum feriado, ou quando é o feriado, você está louco, lá fica vazio. Pode ir lá e contar as pessoas que tem. Então, eu gostaria muito de parabenizar a todos os profissionais da UPA pela paciência, pela transparência aos médicos, todas as equipes que trabalham ali, porque eles estão de parabéns. Estou fazendo essa cobrança, presidente, porque eu vi, não foi ninguém que me contou. Aí eu vou xingar aqui talvez o secretário, eu vou xingar aqui alguma outra pessoa, até a prefeitura, qualquer um. Não estou aqui puxando saco de ninguém, mas eu estou falando o que eu vi. Até tirei algumas fotos no dia, falei assim, eu vou tirar isso aqui para me ver, porque as pessoas às vezes me encobrem, xingam o vereador, xingam todo mundo, mas aqui no dia mesmo, no dia, no, quando eu antecede um feriado, como eu já acabei de citar, vazio. Quando é na segunda-feira, alguma coisa parecida, está lotado. Então temos que prestar muita atenção quando for cobrar alguma coisa, pelo menos participar do que está acontecendo ali dentro da UPA, porque as pessoas ali, eles trabalham, fazem seus trabalhos nesse direito, só que infelizmente as coisas que acontecem, nem tudo a gente se vê. Senhor presidente, falando em UPA, a culpa já não é da UPA, e sim, chamando a atenção aqui da Superintendência de Saúde, do senhor Júlio Barata e do senhor Cláudio. Eu não sei se foi eles que fizeram essa liberação. Eu até o Zé Braz, eu estava falando com ele. Alguns hospitais da nossa região, até onde que eu quero parabenizar aqui, o hospital lá de Santo Antônio do Monte, que sempre tem pessoas aqui de Divinópolis, enfim, ou de lá para cá, porque a região, ela toda, a demanda vai para toda a cidade. E o que me parece, presidente, lá não tem hemodinâmica. Às vezes chegamos na UPA, está vazio. Por quê? O senhor Júlio Barato e o doutor Cláudio, eles talvez de medo da fiscalização, porque nós vamos fiscalizar e vamos cobrar aqui mesmo, senhor Júlio Barato, senhor doutor Cláudio. O que acontece? Eles mandaram duas pessoas, inclusive um lá que estava na UPA, mandou para Santo Antônio do Monte. Aí eles devem pensar que a gente é bobo. Mas de bobo a gente só tem um andado e um falado, porque de bobo nós não temos nada. Essa pessoa que está lá, inclusive o amigo Hélio, a família nos dias me procurou, não só eu como alguns outros colegas, e falou sobre esse assunto. Lá não tem hemodinâmica. Lá não faz procedimento nenhum que seja do coração. Por covardia, retiraram daqui da UPA e mandaram para Santo Antônio do Monte. Ou seja, querendo driblar a nossa cidade. Então, senhor Júlio Barato, você deixa de ser sem vergonha, e você, doutor Luiz Cláudio, vocês é dois sem vergonha, porque não tem lógica o que eles fazem com a nossa cidade. Eu gostaria de chamar a atenção do nosso senador Cleitinho, porque o Cleitinho, um dia que eu sentei com ele numa reunião, ele falou que ia providenciar o quanto antes a retirada desse Júlio Barato e desse doutor Cláudio, para que nossa cidade possa ser mais transparente na área da saúde. O senador Cleitinho me falou que ia olhar isso e até então nada foi feito. Não só eu cobrei, como também o Josafá acabou de falar ali, esse senhor Júlio Barato, doutor Cláudio, ele tenta driblar com a nossa saúde na nossa cidade. Ou seja, puxa saco do... Aliás, parece que quem toma conta dele, como é que chama o... Que eu já falei o nome do deputado de Nova Serrana, ou do senhor Fábio Avelar. Não entendo. Fábio Avelar, com todo respeito, já que o camarada é bom, leva para a sua cidade, né, Ney? Leva lá para Nova Serrana, essas duas tranqueiras que você implantou na nossa cidade. Ô, Fabinho, ô, Avelar, você que é de Nova Serrana, o pessoal deve gostar muito de você, mas infelizmente está atrapalhando nossa cidade, esses dois cidadãos, o senhor Júlio Barata e o doutor Cláudio, não vale a pitada de sal. Pega, se você acha que eles é bom, leva para a sua cidade. Ou seja, mandou, tirou aqui um paciente da UPA e levou para Santo Antônio do Monte. Lá não tem hemodinâmica, não existe isso. Falei com o Zé Braz ficou até Ficou horrorizado o que eu te falei. Não foi verdade? Porque não é possível que um médico que se acha que é tão consagrado, doutor Luiz Cláudio, não, perdão, doutor Cláudio, se acha tão sábio, como que pegou uma pessoa que tem problema com o coração e mandou para Santo Antônio do Monte? Então, de novo, senhor Fábio Avelar, com todo respeito, né? O senhor aí que é bacana, é, faz até um bom trabalho. Se o senhor acha que essas duas tranqueiras aqui, o senhor Júlio Barata e o senhor doutor Cláudio, você pensa que eles é bom, leva para a sua cidade. Aí talvez ele resolva alguma coisa para vocês, porque em Divinópolis só está atrapalhando. Ô senador, o senhor disse que ia dar um jeito nisso aqui para nós. Vou continuar cobrando, vou continuar falando dessas duas tranqueiras, porque eles tiram alguns pacientes aqui da nossa cidade, manda para cidades vizinhas, onde não tem um atendimento adequado para a pessoa. Então, assim, é muito ruim ter que falar esse assunto direto, ou seja, o senhor Júlio Barato e o doutor Cláudio, já está fazendo não sei o que na nossa cidade. Não só eu, o Ney cobra, o Josafá cobra, os vereadores, todo mundo cobrando. Então não é possível, não tem ninguém enxergando. Mas com certeza, porque o deputado é puxar saco do governo, é puxar saco do governador também, né? Aquele do Nova Serrana. Então quer dizer, o puxar saco, com certeza vai segurar aqui. Mas vou falar aqui direto, porque o que nós falamos aqui gira para a cidade inteira. Então, doutor Cláudio, doutor Jurato, vou falar toda semana no péssimo trabalho que vocês fazem junto à saúde da nossa cidade. Senhor presidente, eu estive hoje ali no CISV, até gostaria de parabenizar aqui o Érico pelo excelente trabalho que ele vem fazendo aí também lá junto ao CISV. E até conversamos alguns assuntos, até de um médico que trabalha lá, que ele tem um atendimento assim meio, né, grotesco. É, Zé Braz, tem um médico lá que eu só não vou falar o nome dele aqui, porque eu vou esperar, se ele não pedir para dar linha, para esse ano sair, vou começar a falar o nome dele aqui. Vou cobrar, porque há poucos dias, Zé Braz, o que chegou para mim é que esse médico, ele é um senhorzinho assim. Sabe, o senhor já ouviu que é a palavra daqueles médicos caduco? É igualzinho aquele que tem um cabelinho para cima assim, que estranho arrepiado, que estranho louco. Lá tem um médico desse, que joga a careta para cima e... Que é loucão. Lá tem um, que quando o paciente chega, esse cabeça de bagre, esse cabeça branca lá, ele começa a xingar. É, Ana Paula? Ele xinga o paciente e joga papel na cara da pessoa. Eu não vou falar o nome desse doutor aqui não, mas se ele não der um jeito de sumir de lá e tratar. Sabe qual que é o problema? Alguns médicos pensam, né, Vandinho? Uns pensam que é Deus, outros têm certeza. Mas é tudo uma tranqueira. É tudo uma tranqueira. Não adianta, porque se fez algum mal com alguma pessoa que paga o meu salário e paga o salário dos vereadores, ou seja, que faz parte da minha cidade, vou cobrar. Então, o Érico, eu tenho muito respeito por ele, sei que está fazendo um brilhante trabalho, estive lá hoje, conversei, mas o dia que nós voltarmos, se esse médico continuar lá, vou falar o nome dele, vou falar o nome do CRM dele aqui e vou falar, eu acho que ele é de Pitangui, se não me falha a memória. Então vem de lá para fazer tranqueira aqui. Então, de novo, eu vou fazer cobrança de novo. A todos os funcionários do CISV, que Deus abençoe todos vocês, em especial aqui o amigo Érico, que está fazendo um brilhante trabalho, de novo. Eu tenho muita gratidão, né, pelo trabalho que você faz, pela nossa cidade, mas esse médico eu vou continuar cobrando aqui. Para finalizar, senhor presidente, o Rua Olímpio Moreira, foi falado, até falei com o nosso amigo há pouco tempo, não vou falar o nome dele aqui não, porque senão fica meio bravinho. Eu fiz a citação do nome dele aqui algumas vezes, inclusive eu cobrei do Lucas sobre da verba então do deputado Dorgal Andrada, que vai fazer um quebra-mola em torno da Praça São Vicente de Paulo. Ele me relatou que o projeto aí está na casa, para poder votar então, para a gente poder fazer esse quebra-mola. Então, o Lucas já me deu o parecer, te agradeço. Rua Olímpio Moreira, aqui no bairro Santa Rosa. Já nem de hoje nós estamos falando isso. Então, de novo, já foi falado que era ser março, abril, agora estamos quase setembro. Daqui uns dias já vai chegar o Réveillon e dezembro do ano que vem, Evandro, nós vamos continuar cobrando aqui. Então, de novo, essa rua, pessoal, tem dois pedaços ali no bairro Paraíso com Dona Quita, que o pessoal está esperando ansioso esses calçamentos. Então, aqui eu vou continuar cobrando. Finalizando, seu presidente, Zé Braz, por gentileza, gostei que você, eu sei que eles não vão vir aqui, mas que você fizesse alguma coisa, mandar algum ofício aí para alguém da superintendência, para que eles tomem providências desse senhor Júlio Barata e desse doutor Cláudio, porque pelo que eles estão fazendo na nossa cidade, só está prejudicando. E de novo, né, o nosso querido deputado estadual aí, como é que chama? O senhor Fábio Avelar. Se o senhor está achando que o senhor Júlio Barata e o doutor Cláudio, esse é tão bom como parece para o senhor, que foi com certeza, é indicação do senhor, porque eu fiquei sabendo aqui, apesar que não tem muita conversa com você, nem sequer te conheço direito, com todo respeito, mas sei que você faz um bom trabalho em Nova Serrana. Simples, pega eles aqui, leva para a sua cidade, porque nós não estamos mais tolerando, infelizmente, esse tipo de gente na nossa cidade. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, TV Candidez. Um boa tarde especial para minha mãe, dona Lúcia, que mandou mensagem, falou que está vendo a gente lá no Maria Helena. Uma boa tarde para a senhora, muito especial, viu? É, Hilton, o trem tá feio mesmo, viu? Mas essa aí vocês deixam para quinta. Quinta tem surpresa para essa turminha aí. Você esqueceu só de um detalhezinho pequeno. É só uma canetada do poderoso, mentiroso, lá de Belo Horizonte, que é o Romeu Zema. É a canetada dele? Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento hoje, agora falando sério, porque infelizmente esse Zema e essa regulação do Estado faz raiva na gente. Não estava nem para a gente falar, mas faz raiva na gente. Às vezes a gente tem que descontrair um pouco, mas agora falando sério, quero iniciar o pronunciamento de hoje falando sobre a audiência pública de ontem, conduzida pelo excelentíssimo decano dessa casa, né, o vereador Edson Souza, que conduziu muito bem a audiência de ontem, que foi, né, falando sobre a rodovia, a MG-345, e principalmente a conclusão da ponte Carlos Cônsole no complexo da Ferradura. Foi uma reunião muito produtiva, a gente, principalmente pela explicação, né, que pessoal, o corpo técnico da prefeitura, na pessoa, né, do Luiz Ângelo, do Lucas, do Fernando, do Paulo, eles vieram aqui, explanaram muito bem, a gente ficou preocupado, eles foram assim, cirúrgicos, né, no término dessa obra, principalmente o que eles nos garantiram, né, que nos garantiram que não irão proibir as carretas de fazer o seu curso normal, as carretas da Gerdau, que vai fazer o seu curso normal, que é pelo bairro Niterói. Então, esses boatos que ia proibir a entrada das carretas pelo bairro Niterói, foi desmentido aqui ontem nessa audiência. Então, parabenizar mais uma vez o pessoal que explanou muito bem aqui. Eu brinquei ontem, chamei eles de Quarteto Fantástico, eles fizeram um bom trabalho explanado. Então, a gente tem que agradecer e parabenizar, né? E não vão proibir as carretas, foi igual eu falei ontem, não vão proibir as carretas. Mas quem entende logística, nenhum carreteiro vai querer passar óleo diesel de 6, quase 7 reais, passar por lá, entrar lá na ponte, no viaduto Carlos Cônsole, para sair lá na MG-345, para vir passar pelos bairros Santa Lúcia, Vale do Sol, Nações, só se for louco. Porque o trajeto, eles vão gastar muito mais. Então eu acho assim que já que eles nos deram essa garantia ontem, e está gravado, eles nos deram essa garantia ontem, a gente fica mais sossegado, né? A gente sabe que tem o Sr. Zé que está até nos acompanhando aqui, né? A preocupação do pessoal do bairro Porto Velho também, nós estamos aqui para ajudar, viu? O que o senhor precisar da nossa ajuda, o senhor sabe, te falei ontem, precisar da nossa ajuda, a gente vai fazer o melhor para Divinópolis. E todo mundo sabe, né, que a Gerdau hoje está na região sudeste, está ali, tem esse mundo velho de carreta que chega e nos garantiu. Essa foi a garantia que o corpo técnico nos garantiu. E é muito bem explicado, é para isso que está arrumando e arrumando bem feita a Magalhães Pinto. Para continuar, não vai ter essa proibição das carretas entrarem pelo bairro Niterói, não. Agradecer também ao deputado Eduardo Azevedo, né, que também se fez presente ontem, né, e após a gente acionar ele, falar do perigo que é. Porque, infelizmente, eu mesmo perdi amigo na rodovia, na AMG, né, 345, que liga. A gente fala AMG 345, mas eu falo o que o povo sabe falar. É a estrada do Cajuru. É a estrada que liga Divinópolis com Cajuru e Cajuru Divinópolis. Que coisas boas já estão vindo, já entrou em contato lá. Parabenizar o Josafá, que também foi lá. Na hora que a gente cobrou, na hora que a gente falou, mostrou para ele o perigo que é essa rodovia, hora nenhuma, pelo contrário, né? Ele nos mostrou, né, que já entrou em contato com o governo do estado, que o que for melhor, para os dois municípios, já tem, né, a assinatura do prefeito de Cajuru, do prefeito de Divinópolis, for melhor para o município, vai ser feito. E nós vamos fazer a nossa parte aqui, que é cobrar. Cobrar, porque a estrada é perigosa, ela não tem acostamento, e o fluxo de carro realmente vai aumentar, principalmente os moradores da região sudeste que trabalham no centro industrial, que trabalham naquela região lá. Então eles vão usar ali, e vai aumentar o fluxo sim. Vai aumentar muito o fluxo, e a gente está aqui para cobrar. O Josafá já mostrou lá algumas placas que vão, já estão colocando os redutores de velocidade, mas isso só não adianta. Então vamos torcer para vir coisas melhores. E a gente está aqui para isso, para fazer essa cobrança. No mais, eu acho que a audiência foi muito boa, desmentir esses alguns boatos, né, que ia passar esse fluxo de carreta para lá. Então eu fiquei muito satisfeito com a audiência. Nós ficamos, a gente ficou muito grato com a explicação que foi dada aqui. E aquele negócio, está gravado. Se está gravado, depois, se mudar de ideia, nós vamos cobrar. Outro assunto importante, senhor presidente, que aconteceu também, né, na tarde de ontem, né, foi a prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente. Foi uma apresentação muito boa, com alguns detalhes. Eu acompanhei do início até o final, porém, um detalhe me chamou muita atenção, né? E me preocupou muito, foi a questão do município ainda não ter um local, né, apropriado para esse descarte dos entulhos, restos de materiais diversos e também os matos que surgem, que o pessoal limpa os seus lotes e não tem esse descarte. Então, hoje, a gente vê que tem vários botaforas irregulares. Inclusive, eu vou falar para o pessoal da cidade, porque a gente tem que puxar a orelha desse povo também. E eu vi, e a gente lá do Mangabeira, viu, gente? Cinturão Verde. Aí, a bendita, aquela empresa bendita, a Tatu, que fura buraco, né? Aquela, infelizmente, que é inferno de Copasa. Ela para arrumar aquele asfalto, ela limpou uma parte em frente ao Cinturão Verde. Ficou limpo, ficou bacana, mas infelizmente virou um bota-fora. E o próprio povo, agora eu vou pro povo lá do Marelino, Mangabeira, pelo amor de Deus, gente. A entrada do nosso bairro, o pessoal fazendo bota-fora. Eu parei o carro e xinguei o cidadão, não vou falar o nome dele não, mas sabe do que eu tô falando. Eu falei com ele, oi, me ajuda isso, você tá julgando resto de entulho na porta da sua casa, na entrada do seu bairro. Então, infelizmente, né, a nossa preocupação é essa. Foi apresentado, né, eu cobrei ontem e a Viviane apresentou alguns mais ou menos. Então, eu peço encarecidamente ao prefeito Gleidson, ao Martulli, né, que é o secretário do Meio Ambiente, que em relação a essa questão, principalmente isso, que esses materiais, né, esses entulhos, esses restos materiais, a gente possa o mais rápido possível arrumar um lugar para isso. Porque também o povo não aguenta. A gente sabe que tem vários bota-fora aí, em qualquer canto da cidade. O presidente até reclamou um dia, é verdade. Ele falou ontem também, tem bota-fora até de gato e cachorro. Tudo que é gato e cachorro manda para o São Bento. E você vai lá no São Bento, tá cheio. Então a gente pede a população para ter consciência também. Daí é o pedido nosso para a população, para ter esta consciência, né? Porque o que acontece? Falar é muito fácil, mas a gente tem que agir, correr atrás. E é o que a gente fez ontem. A gente cobrou e estamos aí para fazer isso. Que a nossa função é essa, fiscalizar e cobrar. Senhor presidente, o presente, né? O presente nós vamos mandar lá para o governo malvadão, vai ser quinta-feira. Só pode preparar o lombo. E essa regulação também para preparar o lombo. Já está tudo pronto. Quinta-feira o chicote vai estralar para o lado dessa regulação do estado que não funciona e para esse governador mentiroso que vem ao Divinópolis só para namorar. Muito obrigado pela extensão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, o vereador do Patriotas, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e pessoal que nos acompanha de casa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala o assunto que gerou polêmica aí durante a semana do feriado, a semana passada inteira, que é o transporte público coletivo. Foi feito aqui pelo vereador Ademir Silva um projeto de lei
onde a gente, no próximo consórcio que vier administrar o transporte público coletivo, vai ter a gratuidade em pessoas de 60 anos. Já manifestei ali, Ademir, quero deixar claro aqui novamente que sou favorável. Eu sou favorável. Sabe por quê? Nunca, senhor presidente, na história aqui dessa casa aqui, nunca que eu falo, desde que eu acompanho a Câmara, e já tem aqui 15 anos que eu acompanho essa casa, legislativa, vereador de primeiro mandato, mas pode-se discutir o transporte público coletivo. Sabe por quê? Porque antes, aqui era um coronelismo aqui. Aqui empurrava o transporte público coletivo goela abaixo, a população aceitava e quem pagava a conta era a população. E aí os políticos é que faziam as manobras. E aí era um tal de que ganhava cesta de passaginha, ganhava isso, ganhava aquilo, outro vereador ganhando, e agora não. A gente tem a oportunidade de discutir o transporte público coletivo e fazer aquilo que a gente falou que ia fazer, que é defender a população. E é para isso que eu estou aqui. Então, Ademir, eu quero deixar claro aqui que o meu voto é favorável, viu? Esse projeto é um projeto de extrema importância. Não é justo trabalhador trabalhar uma vida e depois, ainda com 61, 60 anos de idade, ter que pagar o transporte público coletivo, sendo que na maioria da cidade mineira, ou grande parte da cidade do Brasil, já tem essa lei. Então, você tem o meu apoio. E ainda, para completar, eu fiz um projeto de lei para poder ajudar. Porque é o que eu falei, a gente está aqui para olhar o lado do cidadão. Nunca teve essa discussão. Eu fui assessor nessa casa aqui, ó, e eles faziam os tempos debaixo dos panos, a população não ficava nem sabendo. Só pagava o vale de transporte cada vez mais cara e essas maravilhas de ônibus que tem aí, ó. Essas maravilhas. Então aí, eu protocolei, senhor presidente Ademir, um projeto de lei para a gente fazer o quê? Justiça. Primeiro, eu não sei por que tirou os trocadores. Por que tirou os trocadores, eu não sei. Mas tiraram, viu? E tem vereador dessa casa aqui, bancando de herói, que votou também para poder tirar. Votou para tirar. Né? Tá caladinho, fingindo que não é com ele, mas na hora de pôr as cartas na mesa aí, já põe. Porque votou para poder tirar. Mas só que eu tô do lado do povo, eu não devo nada nem para transídio, muito menos para o prefeito. Então eu estou fazendo um projeto de lei para voltar com os trocadores. E além disso, para ter dignidade, porque não é justo também um calor, porque mês que vem já tem sol aí de 40 graus na sombra. Não é justo o cara ralar a semana inteira e depois o dia inteiro e pegar um ônibus com um calor insuportável. Então o que eu estou fazendo? Estou entrando com um projeto para ter também ar-condicionado, não é luxo não. Não é luxo. Isso aqui, gente, falar a verdade para vocês, isso aqui não é nem gasto e nem luxo. Isso aqui é investimento para a população. Não chama transporte público coletivo. Ô, Flávio, mas aí de onde vai vir um dinheiro? Vai ter que aumentar o vale de transporte. Não tem que aumentar nada, não, gente. Não tem que aumentar, sabe por quê? Belo Horizonte, por exemplo, que é uma cidade bem maior do que a Divinópolis, né, a capital de Minas, já tem parte do transporte público de graça. Lá, onde não é de graça, já tem meio vale de transporte para quem é estudante. Lá já tem ar-condicionado, lá já tem trocador. Então por que nós temos que se igualar por baixo? Sabe por quê? E outra coisa que eu quero falar, mas de onde vai vir o dinheiro? Do governo estadual, do governo federal. O dinheiro pode vir daí. Isso não é gasto, é investimento. E aí tem vereador aqui que eu tenho maior respeito e fala assim, mas é planilha de custo, a gente tem que ver quanto, tem que ver nada não, tem que ajudar o povo. Sabe, um povo sacrificado que paga aí quase R$5 numa passagem para andar nessas maravilhas de ônibus que tem aqui em Divinópolis. Isso aí que é covardia. Então a gente está aqui, não é para legislar, nem para prefeito, muito menos para empresa. É para o povo. E sabe, agora eu vou contar, sabe da onde vai vir o dinheiro? A gente não votou aqui no herói do Cleitinho, que ficava bravo ali, PC senador, para a gente ter representatividade aqui dentro e melhorar a cidade, para trazer capital, para trazer recurso, para trazer dinheiro. Não é isso? Então o Cleitinho traz o recurso. Senador, tem quase 60 milhões por ano para trazer para onde é quiser. Tem popô aqui, baixo, que a Divinópolis projetou aí para o mundo. Se hoje o Cleitinho é essa estrela midiática aí, ele deve a Divinópolis. Então, já que Divinópolis é que pôs no mundo, ele tem que fazer alguma coisa pela cidade. Então, ele não precisa pegar os 60, não, que pega 20, mas no transporte, só lembrando, que a gente já andou fazendo as contas aqui, não gasta nem R$1 milhão de investimento. De investimento! Estou falando de gasto, não, Ademir. Então, sabe de onde vai vir um dinheiro? Do Cleitinho. Que tem Divinópolis aí para se projetar para o mundo e falou que ia olhar para a nossa cidade, do irmão dele que ele conseguiu colocar como deputado, do prefeito que é do partido do governador. Então estou dando as opções aí, ó. O que não pode é a população ficar pagando caro na passagem, quase R$5, e andar nessas maravilhas desses ônibus que tem. E aí, Você pega um motorista, vamos ser justos, o motorista hoje faz o papel de dirigir, ele faz o papel de trocar o letreiro, ele faz o papel de receber, dar o troco, ele faz o papel de fiscalizar o ônibus, de varrer o ônibus, a hora que limpa no ponto final. Isso aí é covardia, é injusto. E aí depois vem um prefeito aí, ó, e manda um projeto de lei para poder dar multa para eles pagar. Então, isso aqui não é populismo não, Demir. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque nós nunca teve oportunidade, nem você que está no segundo mandato, você não teve essa oportunidade de discutir o transporte público coletivo, e agora a gente tem. A imprensa, eu queria falar aqui, gente, a imprensa que está aqui, o Bruno, o pessoal do Jornal Agora, que eu tenho o maior respeito, tem que ficar do nosso lado. Sabe, porque nossas mães pegam ônibus, né? Eu não sei se vocês pegam, eu acho que é o momento agora da gente, nossos pais, nossos irmãos, pegam ônibus, usam o transporte público coletivo, então a gente não tem que olhar no lado de empresa, de prefeito, de nada. Tem que olhar o lado do povo. É isso que nós temos que olhar. Porque é o povo é que coloca nós aqui, ué. Aí, agora mudou de lado de balcão, tem que olhar o lado do prefeito. E aí eu fico vendo aí, vereador puxa saco, que às vezes fala até o que não quer falar. Mas tem que agradar o prefeito. Tem que agradar o prefeito, não. É agradar o povo. E é isso, por isso, que eu vou votar a favor do seu projeto, Demir. Você tem o meu apoio, falei isso aqui. Protocolei esse projeto de lei aqui para poder ajudar, né, ainda mais o transporte público coletivo, porque eu acho digno e tenho o meu apoio. E aqui, ó, qualquer projeto que for em prol do povo, que for de transporte público coletivo, vai ter o meu apoio. Qualquer um. Eu falei isso na campanha, eu falo isso até hoje, eu vou falar. Qualquer um. Ah, é passe livre para os tiros de guerra. Tem meu apoio. Passe livre para os estudantes. Tem meu apoio. E aqui, deixa eu falar, sabe de onde vai vir o dinheiro? Dinheiro tem demais. Sabe que dia que não tem dinheiro, população? O dia que atrasar salário de político. O dia que tiver salário de vereador, prefeito, deputado, presidente atrasado, aí não tem dinheiro não. Mas enquanto tiver o nosso em dia, tem dinheiro e dá para fazer, é só ter boa vontade. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui, aproveitando aqui o Tenente Ávila, mas a Camila também, desculpa. Meu boa tarde a todos, é aqui o seguinte, obrigado. Senhor presidente, a gente vem cobrando muito do Poder Executivo a questão dos maus tratos, a questão da campanha de proteção, feira de adoção, castração, e a gente não vem vendo resultado. Então, a gente acha que o resultado tinha que ser muito mais significante e muito mais importante, porque não é justo, sabe? A população aqui, essa população mesmo que eu estou defendendo aqui, falando que tem que ter transporte público de qualidade, nós gastamos lá no Crevisa, que é o centro de zoonose responsável, mais de 100 mil reais para pagar os 20 heróis que tem lá. São 20 heróis que tem lá para poder castrar e fazer mais nada. Sabe o que é fazer mais nada? Porque lá nós temos uma servidora lá, que é a gerente aí de Mara. Eu posso falar, Edmara? Porque eu estou na tribuna e porque você presta um péssimo serviço. Que você está ficando sentado fazendo unha. E aí não é justo. Você ganha 6 mil reais quase para poder fazer unha. É sacanagem isso aí, ó. Sabe, eu tenho que falar, senão não é justo você fazer isso. Porque a denúncia que tem lá no meu gabinete é que você está, supostamente, você está fazendo unha. Então hoje a minha equipe já foi lá, amanhã nós estamos voltando, e sexta eu vou voltar, eu vou lá todos os dias. Porque se você estiver recebendo 6 mil por mês para poder fazer unha, é covardia com a população. E aí, gente, vem os questionamentos, vem as indagações, e eu, como político, eu estou aqui para ser questionado. Eu não brigo, não. Eu tô sempre... Só que, ô Flávio, a causa animal não anda. Ô Flávio, você não está fazendo nada para a causa animal. Ô Flávio, cachorro abandonado, lei de maus-tratos, nada funciona. Aí eu faço hoje, o que que o vereador pode fazer? O vereador pode fazer lei, legislar. Eu já fiz 12 projetos e foram aprovados aqui em prol da causa animal. O vereador pode cobrar, que é o que eu estou fazendo aqui agora, cobrar na tribuna. O vereador pode mandar o ofício e requerimento. Agora eu queria mostrar para vocês. Sabe isso aqui, ó? Sabe isso aqui? Está até caindo. Sabe? Esse pacote inteiro aqui, ó. Esse pacote. Filma aqui, Marcelo. Está vendo esse pacotão aqui, ó? Tudo é ofício, requerimento, tudo mandado para o Crevisa, mandado para a Secretaria de Meio Ambiente, mandado para o Ministério Público e mandado para a polícia. Aqui, ó, o Tenente Ávila está aqui, quantas ações a gente já fez junto de resgatar animais. Isso aqui não é obrigação de vereador, não. Eu tenho uma caminhonete que está toda sambada, porque eu ponho cachorro dentro da minha caminhonete. E aí eu queria perguntar para vocês, adianta eu, polícia militar, polícia ambiental, enxugar, entrar dentro das casas onde está tendo maltrato, resgatar o animal, levar para o Crevisa e lá, eles estão o quê? Estão matando, não estão cuidando, prefeitura não ajuda em nada, em nada. E aí fala assim, a culpa é do vereador da causa animal, que usa a causa animal, eu não uso nada não. Ah, é falta de dinheiro, falta de recurso. Eu trouxe quase R$500 mil de reais para fazer a UPA veterinária. No mesmo prazo que a Tainara lá de Nova Serrana trouxe, a UPA vai ficar pronta em novembro, a dela, a nossa não saiu do papel. Aí a culpa é do vereador, que usa a causa animal. Ah, é, não, então o castramóvel está parado. Queria, tem foto aí, Dorel, do castramóvel parado? Mostra aí, tem? Castramóvel parado, desde outubro, mês que vem vai fazer um ano esse castramóvel aí, ó. Não castrou um animal, Anderson. Não foi para nenhuma rua, não foi nenhum paviel, não foi para nenhum bairro, para poder castrar os animais abandonados. E é eu que sou incompetente? Aí fala, não, é falta, você não fala mais. Eu grito que eu te perder a voz. Eu grito de perder a voz. Então eu estou aqui novamente, senhor presidente, para suplicar. Peço a Secretaria de Meio Ambiente, peço a servidora aí de Mara, para poder trabalhar, para a gente voltar com as feiras de adoção, para a gente pôr o castramóvel para funcionar e para a gente potencializar a castração, que é isso que vai resolver o caso. Não adianta eu ficar tirando dinheiro do meu bolso, protetora tirar dinheiro do bolso, sendo que você, que tinha obrigação de poder trabalhar em prol dos animais, não está trabalhando. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, a vereadora do PSC e líder do governo, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores presentes aqui no plenário, pessoal que nos assiste em casa. Tem uns diazinhos que eu não apareço por aqui, né? Mas vamos lá. O vereador Roger Viegas já falou sobre o desaparecimento da Sheila. E eu também estou imbuída nessa causa. Ontem eu recebi alguns telefonemas de mulheres que trabalham com aplicativos que me pediram ajuda. E eu vim aqui hoje pedir uma ajuda à população de Divinópolis. Ela foi vista pela última vez em determinado bairro, que o Roger já falou aqui. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que, encarecidamente, façam uma força-tarefa. Porque a gente sabe que as pessoas, elas, quando elas se unem, elas conseguem. A gente quer muito que a Sheila apareça viva. Mas a gente precisa entrar dentro do mato. É isso que algumas pessoas estão querendo. A gente sabe que a polícia militar, ela pode também fazer isso. Mas o civil, aquele, os companheiros dela, estão querendo fazer, entrar no mato para poder procurar a Sheila. Infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente quer muito que ela esteja viva. Muito, mas a gente precisa se unir em busca desse fator. É mais uma história triste envolvendo uma mulher que estava trabalhando e que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. A gente não pode afirmar nada, porque agora está a cargo da Polícia Civil, mas a gente gostaria, eu estou aqui pedindo encarecidamente. A região que ela foi vista pela última vez que o carro dela foi vista, que o pessoal se una, vá para o mato, vá procurar, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo isso como cidadã, como um ser humano, vá para o mato, andar, vai procurar. Porque como o Roger falou, o telefone dela estava intacto, ele não estava quebrado. Gostaria que todo mundo tenha entendido esse recado. Eu gostaria de agradecer a Carmélia, que usou a tribuna, e eu fico muito feliz quando o cidadão procura essa vereadora para trazer até ela pautas que vão se tornar projetos de lei. E a Carmélia nos procurou, ela veio falar sobre o Novembro Roxo. Conforme a gente entrou com o projeto do Maio Furtacor, agora a gente vai entrar com o projeto do Maio Roxo e do Novembro Roxo. E eu que pedi para ela poder vir aqui e usar a tribuna e falar, porque na hora que o projeto entrar em pauta, os nobres vereadores já estão sabendo sobre o assunto. A gente deve sim falar da saúde da mulher, a gente deve falar sobre gravidez, a gente deve falar sobre tudo que interessa em relação à saúde. Então eu gostaria de agradecer a Carmélia por ter me escolhido para entrar com esse projeto. Presidente Israel, eu gostaria de fazer uma prestação de contas ao senhor e aos demais vereadores e pessoal que está em casa, porque o senhor designou uma comissão de 3 vereadores, vereadora Ana Paula, vereador Roger e vereador Hilton, né, para acompanhar o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo. Nós tivemos 3 reuniões, a gente foi discutir sobre as multas. Então, amanhã, dia 13, será publicado uma portaria que regulamenta a aplicação das multas que constam no projeto. A portaria regulamenta que os procedimentos serão padronizados e as irregularidades encontradas terão prazos para correção, conforme acordado em reunião. Ela também assegurará que nenhum motorista ou demais funcionários do transporte do consórcio será obrigado a pagar qualquer multa direcionada ao consórcio Transoeste. E por falar em consórcio Transoeste, eu gostaria de lembrar um fato que aconteceu. Isso todo mundo lembra. Todo mundo lembra o dia que eu e a vereadora Lohana fomos às 4 horas da manhã lá para a porta do consórcio Transoeste para a gente poder fiscalizar os ônibus. Mas acontece que aquilo ali foi um improviso, gente. Um improviso que deu certo. Por quê? A comissão é composta por 3 membros. E todas as vezes que as comissões têm que fazer as suas fiscalizações, eu não tenho que ligar para ninguém para avisar para eles que eu vou lá, não. É a mesma coisa de uma pessoa que quer entrar na casa da outra, ligar e falar assim: ô Zé, eu vou na sua casa sábado, tá? Isso não existe. A fiscalização é de surpresa. Concorda comigo, André? Você tá assim, você concorda, né? Então, o que que aconteceu? Eu e a vereadora Lohana fomos às 4 horas da manhã, porque no dia que a gente ia fazer a visita lá no consórcio Transoeste, lá na garagem, um dos membros da comissão falou que ia ligar pro Felipe. E eu e ela fomos o contrário. E aí, o que me estranha mais é ver a mudança de comportamento e de fala de um membro de uma comissão de assistência social que abrange a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o deficiente, de repente, do nada, mudar discurso. Gente, ficar no meio do caminho sendo parlamentar não dá. Ou você defende ou você não defende. Não tem meio termo. Você que está em casa, que está me vendo aqui, está entendendo o que eu estou falando. Ou eu defendo, ou eu não defendo. Não adianta eu chegar aqui e posar de boa moça e chegar lá fora, ser outra coisa. Mas para quem me conhece, sabe que isso não vai partir da minha pessoa. Mas os discursos aqui dentro mudam. E por falar em discurso, e eles vão começar a mudar mais. Por quê? Na última reunião, que foi ontem, lá na prefeitura, nós ouvimos do Erivaldo Adame, presidente do sindicato dos rodoviários, Sintrodive, que o senhor Felipe não está mais à frente do consórcio Transoeste. Comecem a reparar que agora os discursos vão mudar mais ainda. E o que eu estou falando aqui é porque nós ouvimos do presidente do sindicato. Vereadora Ana Paula não está inventando. Então, vocês entenderam? E eu gostaria de deixar claro que eu não sou contra o projeto do vereador Ademir. Eu tenho certeza que a gente tem que ser o que a gente é. Não muda não, porque fica ruim. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer aqui. A UPA está em obras. Na entrada da UPA está em obras. Por quê? Está aqui. Quem está aqui? Marcelo? Por gentileza. Aqui, ó, aonde está grifado em laranja. Congela a imagem, por favor. Onde está grifado em laranja. Está aqui, ó. Secretaria Municipal de Saúde. Dotação orçamentária. 4.490.51. Ficha. 1.135. Objeto contemplado com recurso. Construção da sala de espera dos usuários da UPA Padre Roberto, R$ 200 mil. Aquela obra que está acontecendo lá é com envio da nossa emenda impositiva, vereadora Ana Paula do Quintino. E eu convido aos nobres vereadores para irem lá visitar. Assim, vai ficar muito bom. Ainda está assim meio desconcertado, porque... ainda está na parte mais no grosseiro, como diz o outro. Mas eu ainda vou descobrir qual foi o vereador que foi lá e tirou foto e começou a dizer lá que eu estou fazendo propaganda enganosa. Presta atenção, só. Olha bem para mim, vê lá se eu vou fazer um negócio desse, se eu vou divulgar uma coisa e ser outra. Está exatamente igual quando eu trouxe a patrol. Saiu um vereador daqui e foi lá na secretaria para saber se realmente eu tinha trago a patrol. Oi, é demais. A cara de certas pessoas aqui dentro não queima. População, começa a prestar atenção desse povo aqui dentro. Eu vou lá na UPA todos os dias. Eu tenho que fiscalizar aquela obra. São R$ 200 mil. Eu tenho que ir lá todos os dias ver aquilo lá. E vai ter mais obra. Vocês vão me ver em mais lugares. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a todos quem está presente, boa tarde aos vereadores e aqueles que estão assistindo pela Candidez e também pelas redes sociais. TV Câmara. Senhor presidente, fico feliz de nova gestão, igual a Ana disse, da Transcid. Mas hoje o meu pronunciamento, senhor presidente, é falar sobre o esporte, que é a bandeira que eu levanto. E vem aí, né? Dia 24/9, a corrida Pentecoste. Ela sai um pouco fora do padrão, senhor presidente, porque essa corrida, ela é uma corrida importante para a nossa cidade, principalmente na época festiva, que é o dia da cidade. Mas, infelizmente, com algumas organizações administrativas, tivemos que adiar essa corrida para acontecer agora. Mas, convido a população, os corredores, os amantes da corrida, para participar dessa Pentecoste, que ela é um ícone. Fiquei muito feliz dessa inclusão hoje,
no calendário, que é um projeto de lei que esse vereador colocou aqui nessa casa, para organizar os eventos esportivos da nossa cidade. Então agora, a partir do ano que vem, a corrida do Pentecoste vai acontecer no mês da nossa cidade. Então, espero que todos participem desse evento, que vai ser agora dia 24/9. As inscrições podem ser pela Ciplan, tá? Então, pelas redes sociais. Então, assim, vai ser um evento que vai parar de Divinópolis. É um evento que a Polícia Militar, a Copasa, a Unimed, o Corpo de Bombeiros dá esse apoio para esses corredores. E semana passada eu fiz essa corridinha de 10 km, são duas corridas, uma de 10 km e 5, e nós fizemos esse novo percurso, juntamente eu, vereador, com os grandes ícones da nossa cidade, presidente, que correm já desde o início da Pentecoste, com o pessoal da Corde e outras equipes que estão presentes, correndo atuais, reunimos e tentamos colocar o trajeto na nossa cidade. Então eu queria que todos acessassem o meu site, meu Instagram, para conhecer esse percurso, Anderson da Academia MG. Lá eu coloquei todo o percurso dos 10 km e também dos 5 km, como que vai ser. E se Deus permitir, tomara que essa corrida que vai acontecer agora seja esse percurso atual. E aí nós vamos dar uma nota para ver se esse percurso foi importante ou não e foi interessante para essa cidade. Bem, dando continuidade, presidente, vai acontecer agora dia 7/10 a corrida do Bike Kids. Essa corrida infantil que vai de 3 a 12 anos. Quero convidar todos os pais a levarem seus filhos no Parque da Ilha, onde vai ter uma competição de bike entre os meninos. E um dos organizadores é o Chula. Chula, parabéns por motivar ao esporte. E as inscrições vão ser através do app da prefeitura, tá? Então, chegando, entrando no app da prefeitura, está lá o primeiro ícone onde vai fazer a inscrição para essa corrida, que vai ser muito interessante para a nossa cidade e motivacional para o esporte, principalmente para as crianças. Então, está aí o convite. Então, dia 24/9 é a corrida da Pentecoste e dia 7/10 vem aí a corridinha de Bike Kids. Juntamente um dos responsáveis, o Chula, juntamente com a Secretaria SEMEG e junto com a Prefeitura. Bem, vem aí, daqui a pouco eu vou passar para vocês também a informação do campeonato de skate, mas mais para frente. Senhor presidente, quero dar uma notícia muito boa para o bairro, que é o bairro Cidil, onde moro, onde estou lá há mais de 45 anos, e a gente fala, né, que a gente tem que cuidar também do nosso espaço. Bem, mas a surpresa ainda, ela não vai ser declarada aqui, mas eu quero avisar aí o bairro Cidil, que vem uma coisa muito boa para nosso bairro. Um espaço de lazer. Aguarde que vocês terão essa notícia. E lógico que tapar buraco, mandar colocar lâmpada, esse já é o meu papel. Copasa é o meu papel. Então isso eu não preciso ficar pronunciando aqui. Eu quero trazer coisas boas, coisas que vão renovar o bairro, que vai poder fazer algo diferente para a nossa cidade. E aí, no bairro, esse dia aconteceu uma coisa boa, que foi o semáforo, onde o trânsito lá estava muito complicado e é complicado ainda, principalmente os horários novos, os horários que tramite 7 horas da manhã, às 5 horas da tarde, um horário de levar os alunos para a escola, ou horário de pegar o aluno da escola ou voltar do serviço. E eu fiquei avaliando, sentei, que eu acho que a gente tem que sentar e estudar, não sou técnico. Então o que eu fiz? Convidei o Lucas e pedi que ele desse uma olhada e avaliasse o trânsito daquela região, onde a Rio de Janeiro, juntamente ali com a Avenida Paraná, um trânsito infernal. E agora sim, a população, os motoristas ali ficaram muito felizes, porque agora Cidil teve dois semáforos para facilitar, né? Não mudou nada no tempo. Então, se cada pessoa ficar ali esperando no sinal fechado, é na média de 16 segundos para o pedestre e também para os motoristas. Então, facilitou. Então, a gente pede um pouco também aos motoristas, um pouco de paciência, porque aumentou muito o veículo na nossa cidade, aumentou o fluxo grande, então a gente não consegue fazer tudo, mas foi uma estratégia muito, muito interessante. Fiquei muito feliz. Não uma área que eu tenho uma expertise, mas estou aprendendo e deu certo. E aconteceu esse resultado, que que os motoristas ficaram muito felizes. Bem, e aí, fechando minhas falas de hoje, senhor presidente, já nego, toda vez eu falo que para vocês são 7 meses de mandato, e aí eu coloquei nas minhas redes sociais para vocês conferirem e ver, né, as minhas prestações do meu serviço, dos meus 6 meses de mandato como Anderson da academia, como Anderson vereador. Então lá vocês vão ver todos os meus trabalhos que venho feito. Tem muita coisa para vir e tem muita coisa ainda para me mostrar para a cidade de Vinópolis. Então, senhor presidente, fico muito feliz de poder contribuir para a nossa cidade. E são minhas palavras dessa tarde e muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, gostaria aqui, né, começar a minha fala na tarde de hoje, fazer um grande agradecimento, né? É com grata satisfação que, atendendo a uma solicitação, uma de nossas solicitações, recebemos na última quarta-feira, dia 6 de setembro, das mãos do deputado estadual Eduardo Azevedo, uma ambulância 0 quilômetro. E também entregamos essa ambulância ao secretário de saúde, Alan, para que ele dê para contribuições, né, com melhoramento e atendimento à nossa saúde em Divinópolis. Eu fico satisfeito porque as pessoas nos procuram, né, e falam sobre a área da saúde. Cada vereador aqui fala de um lado, né, da UPA, de um posto de saúde, de uma área mais específica da saúde. Né, nós trabalhamos em todas as áreas. E conversando com o deputado, eu falei: deputado, nós estamos precisando de umas ambulâncias novas. Né, uma ambulância que tem uma cama, sabe? E principalmente, eu queria pedir o Dorel para colocar as fotos, por favor, lá. Olha que belezura, gente. Ei, ai. É bonito, né, Braz? Olha, você vê. Olha por dentro como é que é, né? É uma coisa que as pessoas hoje, infelizmente, né, quando estamos lá, se precisar de sair, de viajar, você vai ver. Tem ali 3, 4 cadeiras de acompanhante, tem uma mesa, tem uma cama lá dentro, confortável, que a pessoa precisa de ser operada, né? Pode vir tranquilo, de outra cidade. E a gente fica satisfeita lá, enquanto receber a chave da mão do deputado estadual Eduardo Azevedo e passando para o secretário de saúde, né, o Alan. Então eu fico satisfeito aí, que a gente tem mais uma contribuição que nós estamos fazendo com esse vereador, junto à solicitação de várias pessoas da cidade, poder contribuir aí com a nossa área da saúde. É, agora falamos, né, Anderson da academia, que me ouça com atenção, nós trabalhamos em todas as áreas, nós estamos aqui para atender a população. Não sei se tem tapa-buraco, colocação de lâmpada, né, limpeza de rua, né, se é alguma arte nas academias, certo? Então, a gente está aqui para atender a população. Quando a população nos pede, e a gente leva a solicitação até o prefeito, até os deputados, e é atendido, então nós ficamos satisfeitos. É isso, assim, a parceria que nós temos, trabalhando em prol de Divinópolis, né, trabalhando no crescimento da nossa cidade, da saúde, e é por isso que nós somos eleitos, né. Vereador não faz obra, vereador não faz muitas coisas, né? Mas principalmente, vereador faz as indicações que é chegado até nós, certo? Corre atrás e principalmente leva até o prefeito ali e aos deputados. Cabe a eles se vai mandar as emendas ou não, ou se vai fazer isso que o povo pede, né? Nós ficamos aí, como diz, em cima, pedindo que a população merece uma cidade melhor. Então é por isso que nós estamos trabalhando para uma Divinópolis melhor. Obrigado mais uma vez, deputado estadual Eduardo, pela sua parceria, né? Que quem ganhou com isso é o povo de Divinópolis, e quem vai ficar melhor hoje na saúde é o povo que, vai, que necessita aí um transporte adequado na área da saúde. É lógico que vamos fazer mais outros ainda, vamos trabalhar para isso, para melhorar né, a saúde e outras áreas de Divinópolis. Senhor presidente, ontem pela manhã estivemos reunidos também com a vice-prefeita, numa reunião bastante proveitosa. Mais coisas boas virão por aí, gente. Pode ficar tranquilo, esse vereador aqui não para não. Nós trabalhamos aí por Divinópolis inteiro. Lógico que a gente tem a região da gente, está trabalhando na região, acabando junto com a administração aí, o prefeito, o deputado, algumas obras que foram começadas. Nós temos lá asfaltatório, bairro Planalto, para acabar agora as pinturas Sete Graças. Nós vamos vir aí com várias ruas aí, através da emenda parlamentar do senador Cleitinho Azevedo. Vamos asfaltar algumas ruas lá no bairro. E principalmente, né, estamos aí trabalhando a pedido, né, dos feirantes, daquelas pessoas ali que usam, né, a Praça Padre Marinho, a praça ali da Feirinha do Planalto, o tão sonhado banheiro, né. Estivemos reunidos lá com o secretário Paulo, né, com o engenheiro Júlio e a arquiteta Jéssica, onde está terminando de fazer, né, o projeto da praça Padre Marinho, que nós vamos estar reformando. Quer dizer, como é um órgão público e é um dinheiro público, né, que vai vir uma emenda do deputado federal Domingos Sávio, para a gente poder fazer essa benfeitoria. Então, tudo tem que ser nas medidas certas, que é o município que tem que tomar conta, é o município que tem que olhar, é os engenheiros do município que tem aí, porque é uma praça pública, né, e o nosso deputado federal Domingos Sávio, como sempre aí, nessa parceria que nós temos aí, trazendo o melhor por Divinópolis, ajudando Divinópolis. Obrigado mais uma vez, deputado Tedel Domingos Sábio, pela essa confiança que Vossa Excelência tem com esse vereador. Nós trabalhamos em prol de Divinópolis. Muito obrigado. Então, estamos felizes aí, quero deixar aí para os feirantes, para as pessoas aí, que logo, logo, a prefeitura já está licitando aí esse banheiro tão sonhado e algumas reformas aí. Mas nós vamos ter uma surpresazinha aí também aí, na praça aí, de melhoria aí para a população que aí frequenta, que há anos nós vemos trabalhando para isso. E é isso, é dar uma qualidade de vida melhor. Não tem nada que mais bonito você chegar naquela praça de domingo, tá cheio de gente, você chega, tem mais de 100 pessoas lá, certo? Lá na feira, comprando, se divertindo, conversando, andando na praça, menino brincando. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Então, eu fico feliz aí, a gente está contribuindo com essas obras aí que está sendo feita na cidade, aí uma melhoria, engrandecimento à nossa cidade de Divinópolis. Né? Também aí nós temos um projeto aí que as pessoas nos pediram, solicitaram de algumas ruas para calçar, então levamos esse projeto até a prefeitura e a prefeitura viu que realmente precisa aí de fazer esse calçamento. Onde começamos ali na rua Ercília Gonçalves, ali do Amaral, aí no bairro Santa Marta, e também na rua Bogotá, no bairro Realengo. Então ficamos felizes aí, junto com a administração, está atendendo as pessoas, tirando aí a poeira da porta das pessoas, tirando o barro da porta das pessoas, né? E poder fazer o melhor, que quem paga o imposto tem que ter uma vida mais digna da nossa cidade. Então por isso nós estamos aqui, para tentar ajudar o próximo. Senhor presidente, também gostaria aí de pedir as comissões nossas aí, dessa casa, nem tem alguns projetos nossos separados, principalmente o projeto, o PL 110-028-2023, né, da disciplina aí que prevê o local de condicionamento dos lixos, né, dos lixos eletrônicos aí que fica esparramado nos lotes vagos, nas ruas. Então nós estamos precisando aí poder já liberar esses projetos para levar até a prefeitura para ver se realmente a gente pode trabalhar junto com a população, né? Eu gostaria de dizer aí, né, aos outros moradores dos outros bairros aí que sempre nos procuram e pedem nossas ajudas. Então nós estamos aí para ajudar os vários bairros que estão trabalhando aí na nossa região, como a gente sempre fala, Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Velho Pepereiro, vamos falar para São Roque, Tietê, né? Estamos aí em vários bairros de Novo e chamou. Nós vamos lá e vamos olhar com carinho. Que depender de nós, nós levamos até a administração e assim será pedido junto com a administração olhar melhor por nossa cidade, igual está sendo feito esse grande trabalho. Por Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a minha fala hoje será bastante objetiva, mas ela carrega na minha fala uma certa decepção, uma certa tristeza, uma certa dor. Eu falo do projeto CM09-2021, onde esse vereador tenta imaginar uma segurança pública, tive apresentando esse projeto para que os Uber e táxis de Divinópolis tivessem uma câmera onde fotografasse o passageiro e ficava no arquivo 5 dias no órgão. A câmera derrubou. Ontem eu fiquei triste. O valor de uma vida. Se Divinópolis tivesse sido pioneira a fazer esse projeto de lei, talvez hoje nós não teríamos tão angustiado e opressivo. Vou procurar o prefeito para ver se ele faz via executivo. Divinópolis tem que parar de ter medo. Divinópolis tem que parar de ter medo e enxergar além da ponte que foi outro. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PV, vereador José Brás.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público e presente. Público nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, né, falando aqui da nossa nobre tribuna, que falou aqui hoje, a Carmélia Soares, sobre os partos prematuros que vêm ocorrendo na nossa cidade. Sem sombra de dúvidas, é uma questão de saúde pública de grande relevância e de muita importância, assim como ela falou aqui para a gente. É um trabalho que a gente tem que envolver, principalmente a atenção primária em saúde, que é a ponta do serviço, onde se inicia o pré-natal, né, preferencialmente. Então a gente tem que ter um olhar muito sério, muito comprometido com essa questão dos partos prematuros que vem aumentando em nossa cidade. Também já fiz várias cobranças, questionamento nas prestações de conta aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Quem nos acompanha pode ter visto isso, né? Que a gente fala também sobre o alto número de cesáreas do Complexo de Saúde São João de Deus. O alto número de partos cesáreos que é realizado naquela instituição. Isso preocupa muito, uma vez que o Ministério da Saúde não preconiza esse tipo de procedimento. Ele valoriza e preconiza o parto natural, o parto normal, que, segundo estudos científicos comprovadamente, né, que estudos comprovam que as crianças que nascem através do parto natural, do parto normal, tem uma melhor qualidade. Não assim que o parto cesáreo não seja útil, em alguns casos, sim, sem dúvidas, quando coloca em risco a integridade da criança, da mãe, sem dúvida que tem que fazer o cesáreo. Mas a gente tem que trabalhar também para que se preconize o parto natural naquela instituição. E dando sequência, senhor presidente, na última semana também, né, como o Wilton falou aqui, tivemos lá no CISV, acompanhando de perto a licitação que ocorreu lá naquela instituição, dos procedimentos de oftalmologia. Entre eles, vários procedimentos que a nossa população aguarda com anseio, né, que é o pterígio, IAG laser, retinografia, ecografia, avaliação de córnea, glaucoma, mapeamento de retina, catarata e a telemedicina. São alguns procedimentos que já foram licitados, teve empresas que concorreram, aguarda apenas a homologação para que possamos realizar esses procedimentos aqui na nossa cidade, sem ter que deslocar os nossos pacientes para outros municípios. Então deixo aqui, né, meus cordiais cumprimentos lá ao Érico, secretário executivo, ao Marco Aurélio, que está há muito tempo lá também, lá na direção lá do CIS, e a Marcela, pessoas de grande competência que têm buscado as melhorias aqui para a nossa cidade e para os nossos municípios aqui que compõem o consórcio CISV. Então, esses procedimentos já foram licitados e tão logo estará sendo realizado aqui na nossa cidade através do consórcio CISV. Então, os procedimentos, né, tão esperados que de YAG Laser, pterígio, retinografia, ecografia, avaliação de córnea, glaucoma, mapeamento de retino, catarata e a telemedicina, né, que hoje já existem em várias partes, né, Ademir, do Brasil, que preconiza, assim, um atendimento mais rápido para as pessoas que necessitam de um atendimento médico, de trocar uma receita, entre outros. É, também, né, a gente lá, conversando lá, fomos informados sobre que a prefeitura passou, né, a emenda impositiva, vários vereadores aqui destinaram lá para o CISV, então foi adquirido, vai ser, né, adquirido uma nova van para o transporte de nossos pacientes, seja aqui dentro de Divinópolis ou para a região. Então, mais uma van que será adquirida através com as emendas desses vereadores que destinaram para lá, para a compra dessa van para o transporte de nossos pacientes. São vans novas, com ar-condicionado, van moderna, para que possam dar dignidade no transporte daqueles procedimentos que ainda a gente não consegue realizar aqui no nosso município. Também, senhor presidente, gostaria aqui hoje estar agradecendo ao atuante deputado federal, Domingos Sávio, que não tem medido esforços aqui para a nossa região. Na última semana, na última sexta, tivemos uma reunião com o deputado lá na prefeitura, junto com o prefeito, onde ele anunciou, né, uma emenda de R$1 milhão aqui para Divinópolis. E, entre elas, tem parte dessa minha emenda que será investida ali no bairro Planalto para o asfaltamento de ruas. Então, eu deixo aqui meu agradecimento ao atuante deputado federal, que não mede esforço, o deputado que mais enviou emendas para Divinópolis. Isso não tem dúvidas. E ele também mostrou a sua preocupação, né, de estar trabalhando para adquirir um novo aparelho de radioterapia para o Hospital do Câncer aqui de Divinópolis, sendo que um deles já se encontra em estado, assim, já bem utilizado há muito tempo. Então, para que não deixe os nossos pacientes aguardando, o deputado federal Domingos Sávio já está trabalhando com isso para tentar conseguir emendas para comprar um novo aparelho de radioterapia para o Complexo de Saúde São João de Deus, para que nossos pacientes da oncologia não fiquem desassistidos. E falando também, senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer a toda a equipe da CEMAG, que esteve conosco lá na feira do Niterói, fazendo a entrega das barracas. Tem lá o Eduardo Vilela, o Douglas Coelho, o Juliano Vieira, o Jonathan Souza, o Júlio, que é o gerente, e a Amélia. Então, a gente já fez essas entregas lá, da barraca para os feirantes do Niterói, agora falta apenas ali do Esplanada. Então, breve, então, também estaremos fazendo essa entrega. Então, deixo aqui meu abraço, né, toda essa equipe que não mediu esforço, essa competente equipe lá da CEMAG, que é o Eduardo Vilela, o Douglas Coelho, o Juliano Vieira, o Jonathan Souza, o Júlio e a Mela. Parabéns a essa equipe que não tem medido esforços para trabalhar, dar dignidade à população do campo, à população que produz, né, para que possam estar aqui na feira trazendo produtos de qualidade para a nossa população. E, para terminar, senhor presidente, tivemos uma reunião também com o deputado estadual Eduardo Azevedo, onde nos foi informado sobre as antenas rurais, né, que é ali na comunidade do Choro, Chalma Dutra, Cachoeirinha, Roseira e comunidade dos Costas. Então, eu deixo aqui meu agradecimento ao deputado por estar trabalhando conosco para levar dignidade ao homem do campo. São essas minhas palavras dessa tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Convido na sequência o vereador do MDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de mandar um abraço a Lourdes Lopes, a Laurita e também o Beto da Defon, e convidar eles para quinta-feira estar aqui para a gente estar votando o nosso projeto aí do transporte gratuito a partir dos 60 anos para os idosos da nossa cidade. Um projeto, é importante, tanto, o tanto que é importante, gente, esse projeto para toda a nossa cidade, porque nós estamos vendo discussões a respeito do transporte coletivo que hoje não funciona em todos os níveis da população, desde os idosos até as pessoas que utilizam o transporte coletivo para ir para a escola, os alunos, o pessoal do tiro de guerra, os doentes. Estou todo mundo discutindo o transporte coletivo da nossa cidade. Isso é importante a gente falar, por quê? Porque em mandatos anteriores, aonde que foi concedido há 20 anos atrás, não teve-se essa oportunidade da população estar participando e estar ajudando aos vereadores e também ao prefeito a construir uma licitação mais justa, uma licitação que possa atender a todos os munícipes e, com todo mundo participando, com certeza nós vamos ter, a partir da próxima empresa que vai assumir o transporte coletivo da nossa cidade, uma melhora no nosso transporte. É isso que a gente espera. Ninguém está aqui fazendo projeto, estudando lei, dando entrevista, fazendo... Não, para me piorar, não. Todos nós estamos aqui para melhorar o transporte coletivo da nossa cidade. Todos nós estamos aqui desesperados para que os ônibus não atrasem, para que os ônibus atendam todos os bairros, para que os ônibus possam ser uma referência de transporte coletivo. E hoje, né, nós vimos aí, ó, o Edson Vilela dando aos alunos da cidade de Carmo do Cajuru a oportunidade, mesmo os alunos da rede estadual, dando eles condição de ter uma tarifa zero lá para os alunos da escola. É importante demais a gente pensar e estudar melhorias para a nossa cidade, gente. Isso aí, ó, a prefeitura não foi feita para dar dinheiro, para sobrar dinheiro. Foi feito para atender o povo. As pessoas pagam os impostos para o imposto ser revertido para a população. Se a gente vai no posto de saúde, não tem médico. Se a gente vai na UPA, está superlotado. Se a gente vai, se os nossos munícipes vão para a UPA e são obrigados a ir para outras cidades. Se a gente chega na nossa cidade, está cheio de buracos. Se a gente chega, o transporte coletivo não funciona, nós precisamos repensar o nosso meio de funcionamento. Uma coisa importante que também não está funcionando, até gostaria de deixar aqui o meu minha sincera tristeza, que é algo que eu fico cobrando direto aqui, que é sobre a segurança pública da nossa cidade. Hoje, agora, nós já temos aí quase, acho que já completou 35 pessoas que foram assassinadas aqui na nossa cidade. E aí, gente? Nós não vamos fazer nada, não? Nós vamos ficar esperando? Agora nós tivemos aí o sumiço dessa moça aí, a Sheila. Ninguém sabe aonde foi, quem foi, o que, que aconteceu. Olha que dificuldade. Nós precisamos melhorar. Os pilares de uma boa administração, gente, é saúde, educação e segurança pública. Se a gente não estiver preocupado com isso, ó... E aí, não tem jeito, não tem jeito. Né? Gostaria também de cumprimentar o vereador Edson Souza pela audiência pública, né, que nós tivemos aqui, que resolveu um problema, uma falta de comunicação, às vezes, algo que estava acontecendo, estava, né, que nós tivemos que resolver o problema lá do transporte de carga pesada que passa pelo bairro Niterói, que poderiam passar pelo complexo da Ferradura. Então a gente fica muito preocupado com isso. Gostaria também de falar para as pessoas, para os idosos, as pessoas que têm interesse, que têm famílias, que venham para cá quinta-feira ajudar a gente a aprovar esse projeto do transporte coletivo a partir dos 60 anos, gratuito para os idosos. Venham para cá acompanhar e fazer parte dessa nossa luta em favor dos divinopolitanos. Também eu gostaria também de falar de hoje sobre o projeto 104, que vai ser votado hoje aqui na nossa casa, que fica o município obrigado, a publicar no site oficial da Prefeitura de Divinópolis demonstrativos da arrecadação e de destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas de trânsito na nossa cidade. Nós sabemos que a fábrica de multa já era para estar funcionando, mas o prefeito teve um bom senso, já tem dois meses ou um pouco mais,
que pediu aí para não fazer as multinhas, né, do rotativo digital. A gente está esperando, né, que o prefeito mude de ideia e já comece aí a fabricar as multas aqui na nossa cidade, que vai parar o pau. Eu tenho certeza que vai. Isso aí pode ter certeza. Todas as cidades que se implantou o rotativo eletrônico, teve um aumento de quase 400% na arrecadação de multas. Então, eu estou acompanhando e, através desse projeto, nós vamos descobrir quanto que arrecadou por mês e aonde que o prefeito colocou o dinheiro que você pagou a sua multa. Para onde que foi? Foi bem empregado ou foi mal empregado? Então, a partir desse meu projeto, caso for aprovado, nós vamos ter a comprovação no site da prefeitura. Só a pessoa entrar, não precisa ser vereador, pode ser qualquer pessoa. Entrou lá, vai ver. Arrecadou tanto e o recurso foi destinado tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo outro. É muito importante a gente fazer isso, que é uma maneira da gente dar transparência do dinheiro que sai do bolso de cada um das pessoas que são multadas aqui na nossa cidade. Não sou contra a multa. Se a pessoa está errada, está parada em lugar irregular, está certo multar. Mas nós precisamos de conhecer e aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Porque a gente não pode deixar que o nosso dinheiro vá para o lugar que não é aquele que foi destinado para o fim. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, povos que acompanham a TV Câmara, outras redes de comunicações. Aqui eu quero mandar um abraço, meu grande amigo, meu grande irmãozão do núcleo institucional, nosso grande parceiro Pacheco, que está nos acompanhando, nosso trabalho, esse trabalho com muita humildade, do gabinete na rua, sempre vendo os problemas e tentando trazer a solução. Quero mandar um abraço para Santinho também, que está nos acompanhando, nosso pronunciamento nessa tarde de hoje, e também para a grande parceira Dona Terezinha. Dona Terezinha, que é essa irmã católica, que tem sempre acompanhado nosso trabalho, lá no bairro Jardim Alterosa, lá no bairro Realengo, onde a novena que estive lá sábado, servindo com a música lá, com toda a minha família, onde a gente pôde levar um pouquinho de alegria para toda aquela região lá. Senhor presidente, Dorel, agora, por favor, as imagens lá do bairro Catalão, exatamente na Vila João Cota, é o trabalho desse vereador, é a prestação de conta nossa, é o corpo a corpo, não só mostrando problema, como trazer a solução. Está aí as colocações de lâmpada de LED, qual a solicitação nossa que a gente vinha cobrando com muita humildade. E agora está aí o resultado. Sabe por quê, senhor presidente? Como o ditado fala, a galinha depois de morta, todo mundo quer comer ela, né, gente? Mas todos nós sabemos a seriedade de cada vereador que vem trabalhando, vem construindo, vem cobrando. E aí está as imagens, é esse grande ganho para essa região. Essa região muito, assim, escura, a qual recebeu as colocações de lâmpada lá na Vila João Cota. Não só na Vila João Cota também, senhor presidente, qual eu estive com o prefeito Gleis, com o deputado Eduardo Azevedo, tem as imagens também do Aurel, coloque por favor, solicitando aqui o Edilson e também aqui o Beto, grandes parceiros ali, o Rony, que tinha nos cobrado essa melhoria, que a gente vinha lutando e vinha construindo. Infelizmente, alguns aproveitadores agora estão passando aí, falando que eles pediu, que não sei o quê, mas está aqui, senhor presidente, documentado, indicação. A gente sempre tem solicitado aqui, junto com o nosso gabinete, esse trabalho sério da nossa cobrança. E é o dinheiro do povo voltando para o povo. A gente tem cobrado aí, também o secretário Gustavo, não poderia te agradecer, secretário, né, que você tenha atendido a nossa solicitação, que é uma solicitação do povo dessa região que precisava muito. E pela manhã com o nosso prefeito aí, não só as colocações das lâmpadas de LED no bairro Catalão, onde vai ser colocado também na Anitta Caribaldi, na rua Mato Grosso, rua São Geraldo, rua Nossa Senhora Aparecida e Avenida Contorno. Toda essa região aí, próxima à linha ferro ali, e a Vila João Cota, que vai receber essas melhorias. Tem outras imagens também, Dorel, lá do bairro São José, onde estive com a equipe lá, foi feita as trocas de lâmpada também, exatamente na rua Almirante Tamandaré, onde a Vânia, o Erlan, a Ellen, a Sheila, que tinha nos cobrado essa melhoria e mais esse ganho para essa região, onde a gente está fazendo ali uma parceria público e privado, dar uma melhoria, uma praça naquele local para atender melhor a comunidade que precisava muito. Em outras gestões, a gente sempre fala, esse local, esse bairro, eu sou um representante de toda a cidade, mas é um bairro que foi esquecido há anos em outras gestões. Mas a gente vê com nossa humildade, com o nosso trabalho, corpo a corpo, cobrando, indo no secretário, articulando, tentando através de recursos, através de emenda, com o deputado Eduardo Azevedo, a qual a gente está guardando ansiosamente ir lá no bairro Belvedere, próximo ao campo, uma emenda do deputado em torno de R$ 650 mil. Quero te agradecer, deputado, fez esse compromisso com toda a comunidade dos bairros adjacentes, Bela Vista, Belvedere, Realengo, todos os bairros próximos ali ao campo, que vai receber essa melhoria. É vestiário, é praça, é pavimentação naquele trecho ali, próximo ao cemitério. E também, aproveitando o secretário Gustavo, quero pedir que tenham atenção, por favor, lá no cemitério do bairro Belvedere, precisa muito ser atendido o mais rápido possível essa melhoria, colocações daquelas chapa de muro ali, a limpeza em torno foi feita há uns meses atrás, mas precisamos que retorne ali com o pessoal da limpeza ali para atender melhor essa comunidade. Agora, senhor presidente, quero aqui falar uma situação muito triste da Sheila, a qual outros vereadores falaram também, a própria Ana Paula, né, que comentou sobre a importância da gente estar divulgando. Eu, como vereador da Comissão de Segurança Pública, sabemos, gente, que não é fácil. A nossa cidade, nos últimos dias, alguns fatos têm acontecido aí que deixam a gente muito triste. Mas a gente tem divulgado nossa rede social, outros canais de comunicações também, nossos grupos de WhatsApp. Mandar um abraço para o Rodolfo, que tem me mandado também para procurar o Capitão Braga para saber mais notícias. Capitão Braga, toda a Polícia Militar, está se empenhando muito, Polícia Civil também, todo mundo fazendo seu papel para que a gente possa ter boas notícias no decorrer da semana. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário José Braz, gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, o primeiro projeto da ordem do dia, o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 182 de 2022, que altera o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º da lei número 9078, de 17 de agosto de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda, encontra-se prejudicado devido à ausência do autor. Segundo projeto. Também projeto de lei ordinário relativo municipal de número 29/2023, que estabelece aos condomínios residenciais e comerciais do município de Divinópolis o compromisso de comunicar aos órgãos de segurança pública, quando houver em seu interior a ocorrência de indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, também se encontra prejudicado devido à ausência de seu autor. O terceiro projeto também, senhor presidente, projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 33/2023, que altera a lei número 8.448/2018, que institui o programa Adote um Bem Público no município de Divinópolis e da outras providências, também encontra-se prejudicado devido à ausência do autor. O quarto projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 90/2023, dispõe sobre a criação do Banco Comunitário de Cadeiras de Roda, a fim de contemplar pessoas com locomoção reduzida e ou acamadas no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, também se encontra prejudicado devido à ausência do autor. O quinto projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 104/2023. Fica o município obrigado a publicar no site oficial da Prefeitura Municipal de Divinópolis, Minas Gerais, demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas de trânsito. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 320/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 321/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei número CM104 de 2023.
Palavra.
Fica autorizado o município, fica o município obrigado a publicar no site oficial da Prefeitura de Divinópolis demonstrativo de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas de trânsito. Autoria, vereador Ademir Silva. Fora para a votação, maioria simples. Palavra, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, quero fazer um pedido de vista de uns 15 dias, com autorização do Ademir, por gentileza, que é uma emenda, isso, só para a gente complementar uma emenda juntamente com ele.
Sobressamento. Com a autorização do vereador autor Ademir Silva, fica concedido o pedido de sobressamento de 15 dias do vereador para o vereador Anderson da Academia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu falei disso aqui a uma das reuniões que teve, e eu vou falar de novo. Essa reunião de hoje aqui, discussão de projeto fica prejudicado, porque o autor não está presente.
Questão de ordem, fala sobre o partido.
Não. Sou projeto. Então, assim, mais uma vez, o vereador federal, Diego Espino, não se encontra no plenário, está em Brasília fazendo
esse,
tudo isso.
Essa questão não cabe no regimento, vereador, na questão de ordem.
Não, mas...
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Norma Ney Silva, a pedido do vereador Ademir Silva, Israel da Farmácia. Às 16 horas e 17 minutos, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 55ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.